Esse programa é um oferecimento de...
A Safe Nutri oferece marmitas saudáveis e práticas para o seu dia a dia. Com ingredientes selecionados e preparo cuidadoso, nossas refeições garantem sabor e nutrição em cada mordida. Experimente agora nossas opções de cardápio e descubra como a Safe Nutri pode facilitar sua rotina alimentar.
Aprenda inglês da mesma forma que aprendeu a sua língua materna, utilizando recursos visuais, imagens, e fazendo a conexão com o som respectivo. Afinal, primeiro você aprendeu primeiro a ouvir e entender o que é dito para depois falar. Método imersivo. Inglês com o português.
Sejam todos muito bem-vindos a mais um Talk to Arnett Show. Hoje eu tenho o prazer de estar recebendo o Felipe Bueno, influenciador automotivo. Vou falar para vocês. Rege a lenda, que está ali entre os 20, entre os 10, para mim é o melhor, é o top 1 para procurar todo tipo de informação automobilística, seja ela de moto, seja ela de carro. Vamos ver quando é que vai entrar os papos de caminhões também, outros lances também, por que não? Ele já me olhou aqui meio assim, pô, mais trabalho para minha cabeça. Não tem problema, a gente de repente dá um jeito de transformar auto super BR em tudo, até diesel, gasolina, metanol, tudo mais, né?
É ou não? Pode ser, quem sabe?
Pode ser, ele já falou que pode ser. Você que não é inscrito no canal, já se inscreve por aí, já ativa o sininho, já dá aquela moral pra gente. E já vou pedindo para você compartilhar aqui para todos aqueles seus amigos, amigas que gostam do assunto, seja moto, seja carro, porque o papo vai ser em torno disso. Quero agradecer o Amadeu que está chegando aqui conosco, o Thierry, Júlio, obrigado, Mari, todos vocês vão compartilhando aí, mas enquanto isso, aquele recadinho da RCD, para dar aquele tempo de vocês virem chegando aqui conosco aqui. Não tem superchat, então vocês vão poder mandar as dúvidas e perguntas de vocês à vontade hoje para o Felipe Bueno, que já está aqui ao nosso lado. Já está aqui ao meu lado, mas já vai estar aqui na tela junto conosco. Enquanto isso, um recadinho da RCD.
Na RCD, a motivação é a chave para o sucesso. Somos apaixonados por inovação e tecnologia, com vasta experiência na construção civil. Oferecemos produtos de alta performance, como serra copo e disco de corte, sempre buscando as melhores soluções para cada empreendimento. E o melhor de tudo, comprando conosco, você economiza. Venha conhecer a RCD Soluções Industriais, saiba mais em www.rcdsoluçõesindustriais.com.
Vai dando aquela moral ali, já pedi para vocês aqui, dar aquela moral, vamos continuar compartilhando aí, autorizo vocês aí compartilhando. Silvia, seja muito bem-vinda, Antônio, muito bem-vindo, o papo vai ser monstro hoje, o papo é monstro, vamos falar de carro, vamos falar de moto. Vocês vão ficar sabendo uma história curiosíssima que tem aqui, inclusive sobre um integrante do programa, que teve uma viagem muito louca, de moto um tempo atrás, e a gente vai querer um relato dele, vai acabar relatando para vocês aqui, ele vai falar, vocês vão ouvir a voz dele fazendo o relato, mas ele está aqui dentro do estúdio conosco, então vou pedir para vocês já irem compartilhando, dando aquela força, e para vocês que não conhecem as mídias sociais do Felipe, no Instagram, arroba felipebueno83, 83 por quê? Porque é o ano de nascimento, a melhor safra que existe no mundo, peço desculpa a todos vocês que não são de 83, mas a safra de 83 é a melhor. E da Auto Super BR, que também você tem possibilidades ali de encontrar ali no Instagram da Auto Super, você encontra a loja também, Auto Super BR Store, ali você tem possibilidade de comprar diversos acessórios, diversos equipamentos, e olha, envia para o Brasil todo, para qualquer lugar aí, com preços maravilhosos. Vocês sabem que eu não sou de ficar fazendo jabá à toa, não, mas quando a coisa é boa, realmente a gente tem que validar. Mas antes de chamar meu convidado para cá, eu já vou pedindo a gentileza para vocês prestarem atenção mais recadinho aqui da doutora Erika Narimatsu. Tá tudo ok. Já vou pedindo para vocês que estão nos acompanhando aqui, fazendo a gentileza de me dar um ok aí. Eu queria só um joinha de vocês. Se tá tudo bonitinho aí, áudio bonitinho para vocês. E se a imagem tá bonitinha para vocês também, porque eu já vou chamar o nosso convidado aqui, que está ao meu lado. Mas antes eu vou querer um joinha de vocês aí. Então mandem um joinha aí para mim, por favor. Vocês puderem mandar um joinha, quem tá no chat aqui conosco. Boa, mandaram um coraçãozinho, mas queria um joinha, no chat, meu. Pode mandar um joinha no chat.
Tá, eu tô vendo, tá segurando só para inscrito.
Só para inscrito? Ah, não, mandou um joinha. Rodou agora? Rodou, tá, produção?
Tá rodando.
Não,
tá rodando.
Na linha dele tá...
Não, o meu tá rodando.
Você quer participar do nosso... nossa transmissão no chat, se inscreve aí no chat, se inscreve aqui no canal aqui, se você curtir, você fica, se você não curtir, é só dar um dislike, só descurtir depois, tá tudo certo, desinscrever do canal, fica à vontade em relação a isso, sem muito mais delongas, pra mim, o maior influenciador automotivo do Brasil, seja bem-vindo, Felipe Bueno, meu caro.
Obrigado pelo convite, prazer estar aqui, Paulinho, Raul, um abraço pra ele também. Baita convite,
prazer,
que legal.
Prazer todo meu ter você aqui,
eu
cara.
Tô me sentindo importante, primeiro talk show da vida, cara.
Só, primeiro talk show digital que fomos homologados agora pelo YouTube, Google Podcasts e Apple Podcasts. Então,
pô,
a gente
que
tá...
legal, cara. Primeira vez minha quando no talk show, eu tô me sentindo na televisão e eu tô no YouTube, né?
Tá no YouTube.
Eu tô no YouTube, eu tô me sentindo na televisão, bonita aqui, ó, que legal aqui, ó. Coisa linda, viu? É, só botou um cenário desse lá na Auto Super, depois vocês dão uma dica, tá?
Não, fica tranquilo que isso aqui a gente conversa com o diretor é bom pra caramba isso aqui também. Eu e o diretor, a gente entrou aqui nesse projeto. Qualquer hora dessa a gente vai fazer uma gravação sobre o que tem acontecido aqui, porque é legal a gravação que vocês fazem. Não só mostrando os carros na Auto Super, mas mostrando toda a infraestrutura também, né?
É, a gente mostra bastante. A Auto Super é um canal do dia a dia da galera, sabe? A gente fala que é um canal de carro, mas é um canal de entretenimento. E a gente mostra o nosso dia a dia. Então, ah, não tem esse negócio, ah, não pode filmar aqui, não pode mostrar ali, não sei o quê. Pô, aqui é segredo de Estado. Cara, não tem segredo nenhum, velho.
E isso é o que funciona. Porque, assim, muitas mecânicas, muitas oficinas, elas não entendem que quem é apaixonado por carro gosta de acompanhar e ver algumas coisas. Eu sempre gostei de mexer nos carros ou nas motos, em qualquer oficina que fosse, eu gostava de ficar olhando o que estava acontecendo, mas eu não estava vigiando o trabalho do profissional. Eu estava querendo aprender ali o que estava acontecendo e tentando entender como é que funcionava aquela...
Eu falo, tem dois tipos de profissionais. Tem aquele cara que ele vê um negócio que você acha que ele acha que você está aprendendo alguma coisa com ele e você vai chupinhar o negócio dele, sim, né? Vai abrir um outro negócio e tudo mais. E tem o cara que, cara, ele entende que o serviço dele está sendo feito ali, cara, ele pouco importa. Se ele fizer bem feito, ele sabe que o dele está garantido. Eu sou dessa linha, eu sou do cara do tipo assim, faça o seu bem feito, cara, não importa se alguém vem aqui, se vê. Cara, eu ajudo, tem... Assim, ó, vou falar, tem amigos meus que começaram um canal e tudo mais, e às vezes fala, pô, Felipão, queria umas dicas. Cara, eu falo tudo que o cara precisar. Eu sei a receita do bolo? Obviamente não, nem todo, ninguém sabe, a verdade é essa.
Sabe,
mas eu já passei por alguns steps que eu posso dar umas dicas pra pessoa. Né? E eu ajudo, cara, não importa se o canal do cara é de carro, culinária, moda, não importa, a gente troca ideia, troca figurinha, porque assim, uma coisa a gente tem que falar, existe uma audiência tão grande aqui por trás no YouTube, tem espaço pra todo mundo, cara.
É o mercado que tem espaço. É exatamente, é a nova TV, né?
Se é a nova.
Para pensar, nova
é TV. Melhor do que a TV, né?
Porque você consegue consumir muitos canais.
Exato.
Totalmente diferente, sem necessariamente uma assinatura tão grande.
O,
né?
O cara, ele pode estar, por exemplo, agora, ele fala assim, ó, não consegui ver o talk show lá. Ele vem amanhã, entra lá no vídeo e assiste.
Ele acompanha.
Ah, não, eu vou estar num lugar que não tem conexão. Ele pode baixar no celular dele, no YouTube permite isso, baixar offline e assistir depois. Então, isso é um passo muito mais legal que a televisão. Quando a gente vê isso, a gente fala assim, a gente tem a liberdade. E isso também é uma cobrança, por outro lado, que a gente tem que produzir um conteúdo legal também para essa galera.
Exato. Eu falo, eu tenho todas as vezes que a gente termina, conclui qualquer programa aqui, a gente tem uma reunião pós-programa. É, provavelmente vocês fazem uma coisa parecida.
A gente faz uma reunião toda segunda-feira lá na Auto Super.
Aqui eu me lasco com o meu diretor, é todo pós-programa. Acabou o programa, então eu tenho reunião todo dia. A gente alinha os pontos, entende tudo o que aconteceu, como funcionou o programa. E é legal esse feedback que a gente tem, que é justamente para a gente ir aprendendo um pouco mais sobre fazer um programa de TV dentro do YouTube.
Dentro da plataforma,
que não é brincadeira a plataforma, né?
Não, assim, o YouTube ele cobra muito da gente também, né? O cara fala assim, não, beleza, montou um cenário legal, colocou meia dúzia de câmera, tem um baita computador aqui, tudo funcionando, beleza, receita de sucesso. Não,
não é receita de sucesso.
Isso daí, eu falo, isso aqui é 5%.
Exatamente.
É 5%. Ainda tem 95% de outras coisas que você tem que fazer para o negócio dar certo. Porque você tem que ter constância, que é uma coisa muito difícil. O brasileiro, ele tem essa dificuldade em ter uma constância.
Acho que é o imediatismo, né?
Certo, o imediatismo até vai. Mas é que também é aquilo que você falou. O cara vai com sede ao pote, quer fazer 5 programas no dia. Cara, faz um por semana, naquele dia, naquele horário certinho. A partir do momento que você masterizar aquele um por semana, aí você faz dois por semana. Depois você pode fazer três, você pode fazer quatro, pode fazer cinco. Hoje a gente, nós fazemos 14 vídeos por semana, né? São dois vídeos por dia, fora Instagram, Shorts e essas outras coisas, né? Vídeo para membros, que a gente também tem um clube de membros no canal. Então, o primeiro vídeo que o Super subiu, no primeiro dia, eu fazia dois vídeos por dia? Nunca, impossível. Lógico, se eu tivesse feito, eu teria acabado com o canal, nunca teria conseguido fazer nada. Não tinha essa dinâmica.
Não é só a dinâmica, é o trabalho que dá, né?
É.
Não é moleza a gente criar, porque a gente tem que criar conteúdo. O conteúdo existe, o conteúdo está aí, é maravilha. Só que demanda muito tempo, e o que a galera nem sempre às vezes sabe, porque não é do meio, demanda algumas mãos para ajudar isso daí a funcionar. Né?
Pô, tem uma galera por trás lá da AutoSuper trabalhando hoje.
E pensando nisso, exatamente a AutoSuper, hoje eu quero te perguntar, como é que inicia a jornada da AutoSuper? Quando vem a ideia para você, assim, de... Cara, eu vou montar um canal, porque não é moleza.
É muito louco, porque nunca veio essa ideia.
Tá.
Você sabe aquele negócio, quando o cara pula de paraquedas, ele nunca sabe exatamente onde ele vai cair, ele sabe mais ou menos ali. E a AutoSuper, eu falo que foi isso, foi um pulo de paraquedas, né? Eu trabalhava no mercado, na área de digital, né? E o meu sócio na área financeira, o Lucas. A gente se conhecia de postinho e tudo mais, desses rolês, né? O Lucas, na época, ele estava até empreendendo, então ele trabalhava na área financeira, né? Para o Flávio Augusto, né? Da Wise Up, né? Ele trabalhava para o Flávio Augusto, Fernando Gabas, a gente trabalhou com eles, numa empresa que eles tinham. E o Lucas fazia a parte financeira e eu... acabou que o Lucas publicou no Facebook dele que estava precisando de uma pessoa para cuidar de digital lá. E eu, na época, eu tinha uma agência, eu larguei a agência, porque não era uma coisa que estava legal na minha vida, não estava me fazendo bem. E eu falei, cara, eu posso ir trabalhar. Ele falou, você é maluco, isso não é para sua agência. Eu falei, não, é para mim, estou precisando de emprego. Ele falou, pô, então vem aqui. Fiz uma entrevista lá, entrei e comecei a trabalhar com o Lucas lá. E lá ele tinha uma página no Facebook que chamava AutoSuper. E essa página publicava conteúdos relevantes do mundo automotivo, mas ele só compartilhava. E eu gostava das notícias, porque o Lucas ele tem um lance muito parecido nesse sentido comigo. Ele gosta de buscar muita referência de coisas fora. Por quê? Porque os gringos são melhores que a gente? Não. É porque eles têm mais acesso do que a gente tem a muitas coisas. Desde produto, carro, equipamento de filmagem. Não, não é barato.
Eles estão muito mais à frente da gente nesse quesito, realmente.
Exatamente. Então, ele começou a compartilhar. Eu falei, pô, é legal essas coisas que você posta, né? Deixa eu ver. Ele me convidou para curtir a página lá. Chamava AutoSuper já. Eu falei, ô, posso te ajudar nisso aí? Ele falou, pode. Me colocou de administrador. Cara, a página tipo tinha 200 seguidores. Aí foi para 2 mil, 20 mil. Cara, a gente ficou gigante no Facebook. A gente chegava a atingir um número que a gente não faz hoje no YouTube. Claro. Depois de 8 anos. A gente atingia tipo 3 milhões de pessoas por semana.
Que absurdo.
Bizarro. É bizarro. Era gigante. Só que a gente teve um problema. O quê? O conteúdo não era nosso.
Tá.
Você começa a ter um problema de direito autoral. Porque na medida que você cresce... algumas empresas, e eu posso dar um exemplo disso, foi a Boeing, por exemplo. A gente publicou o vídeo da maior turbina do mundo. Era da Boeing esse vídeo. E a gente publicou no nosso canal. A Boeing foi lá e deu um strike no nosso canal, né? No nosso canal, que eu digo, no Facebook, na nossa página. Né? Ela deu um strike lá e a gente ficou bloqueado por muitos dias. Eu lembro que foi... Eu não lembro se foram 7 ou 14 na época. E não podia fazer nada. Não podia fazer nada. A gente já tinha tomado uns strikes menores e tal... Mas assim, eu não entendo por que a Boeing achou ruim, porque a gente não estava denegrindo, a gente era um vídeo, e a gente pegou esse vídeo e subiu o nosso canal, tipo, o vídeo da Boeing tinha 30 mil views, o nosso tinha 300 mil quando a gente tomou o strike.
Vai ver, foi a invejinha da Boeing.
A gente estava fazendo um marketing gratuito pro cara, né? Porque nessa ideia, o que a gente queria ser da AutoSuper? Um portal de notícias.
Tá.
AutoSuper era para ser igual, vamos dizer, o Globo hoje, Globo.com. Cara, ele tem a coluna lá de notícias, tem a coluna de política, tem a coluna de entretenimento,
de esportes,
assim. O nosso era para ser isso dentro do mundo automotivo. Cara, o Lucas falou, meu, ferrou. Porque quando aconteceu isso, ele já tinha saído lá da consultoria, eu tinha acabado de sair também da consultoria para focar em AutoSuper. A gente foi para o fundo da casa do meu pai e começamos a publicar as coisas lá. E ele falou, cara, o que a gente vai fazer, meu? A gente estava postando nossas fichas nisso tal, e blá, blá, blá. Eu falei, cara, quer saber? Eu não sei de onde também veio esse insight em mim. Eu falei, a gente vai começar a gravar o nosso conteúdo. Ele, você está maluco? Como gravar? Cara, o Lucas era mega tímido nesse sentido. Eu também. Eu fui lá, pedi uma câmera emprestada do meu cunhado. né? O Glaucio, ele emprestou uma câmera pra gente, era uma T3i, eu nunca vou esquecer, uma Canon T3i, que era uma câmera intermediária, né? Não é uma câmera de profissional, mas não é uma câmera de hobbyist. Não era uma TechPix. Eu comprei um tripé, tal, da Manfrotto.
Da TechPix, a mais vendida do planeta.
Né? E direto os caras fazem anúncio de TechPix de carro. Não entendo porque dono de carro vai fazer anúncio de TechPix.
Não faz isso, pelo amor de Deus.
Não usa essa merda, não dá, cara, pelo amor de Deus.
Contrata um fotógrafo para fazer as fotos.
Enfim, e daí eu peguei a câmera, era o tripé. O tripé, a gente não tinha nenhum pod, na verdade, para segurar a câmera. Era um tripé mesmo. Tripézinho. Porque, cara, o tripé daí servia para usar a câmera alta, baixa. Então, meu, a gente filmava segurando aquilo. Eu falava, a gente era forte naquela época. E a gente começou a gravar esse nosso dia a dia. Por quê? Quando a gente tinha um tempo livre, a gente descia na garagem do meu pai e mexia nos carros.
Legal, boa.
Foi dali que veio o negócio. Na época eu tinha um Audi S3, que eu vendi, depois comprei, eu tenho esse carro hoje de novo. Eu tinha um Astra Turbo, e esse Astra Turbo, o Lucas, ele gostava de carro. Na época, ele estava empreendendo, estava precisando de grana e tal, ele tinha só um carro que ele usava no dia a dia para a família. Eu falei, mano, pega meu Astra aí, pode usar. Ele, como assim? Pode usar, mano, usa aí, pô. Usa aí. E ficava, o Astra ficava com ele, eu ficava com o S3. E daí a gente chegava lá, pô, cara, hoje eu senti que, sei lá, o engate estava ruim, vamos mexer aqui para ver o que aconteceu. Ah, puta, será que eu amassei uma roda? Vamos dar uma olhada. Sabe, sempre tinha alguma coisinha e a gente ia sempre mexendo nos carros ali. Sempre tem, carro preparado. O Astra eu montei na garagem.
Tá.
Esse carro, depois que ele estava pronto, tudo que aí era uma incapacidade minha na época de acertar efetivamente o carro, eu era hobbyista, nunca fui profissional. Sim. Eu mandei para um cara para ele acertar o Astra, mas ele foi montado na garagem. Eu desmontei todo o carro, montei o kit turbo, pré-acerto fiz o carro. Ah. Daí, dali para frente, aí eu queria acelerar mesmo o carro, eu precisei da ajuda de um profissional. Então, a gente começou a gravar essas coisas. Só que aquele negócio, a gente não trabalhava mais, a gente tinha uma reserva financeira da vida que a gente teve. Okay. A gente teve uma vida confortável, tivemos bons empregos e tudo mais, mas esse dinheiro foi sendo consumido, né? E daí o dinheiro foi sendo consumido, a gente precisou começar a vender. Então, assim, ó, eu vendi primeiro a S3, aí eu vendi a S3, com metade do dinheiro eu comprei uma BMW, uma 328 branca, e ficamos um tempo com essa grana.
Bom carro, né?
Bom carro. Era uma 328 9.6, câmbio manual original de fábrica.
Ah, isso, mosca branca de salto alto
exato.
E olho azul.
Roda de M3 original, era linda a BMW. Tinha os seus defeitinhos de BMW antiga, como qualquer outra. E daí eu fiquei, o Lucas estava com o Astra, aí a gente precisou, o que eu fiz? A gente precisou de um editor. Um brother veio trabalhar com a gente e tal, ele falou, vou ajudar vocês. Tava ajudando, o Arthur ajudava a gente, não tinha salário, né, o Arthur Inácio. Mais um abraço para ele. Ele chegou uma hora que, né, o cara tava efetivamente trabalhando pra gente. Ele, né, precisava dar um salário para ele. Eu falei assim, eu não tenho como te pagar um salário, mas eu vou vender o meu, eu tinha já anunciado o Astra. O Astra era, eu ia vender para começar a pagar o salário para ele. Ele falou, cara, me dá o Astra. Eu falei, pô, não é mau negócio, porque eu não precisava do dinheiro inteiro na mão. Eu vendi o Astra para ele, tipo, em 24 prestações, sei lá, 20 prestações, não lembro, na época. Né? E ele falou, tá bom, eu dei o Astra para ele e fui pagando ele. Então, assim, a Autosuper, ela foi, sabe, um negócio assim, muito um investimento
ela
nosso.
Foi acontecendo.
Ela foi acontecendo.
Tempo, na vontade. Né?
O negócio dá certo, ele deu certo o dia que eu e o Lucas, a gente estava gravando as coisas, estava indo bem, né? Mas assim, a gente não conhecia ninguém no meio. É um negócio muito louco, a gente não era do meio, a gente não tinha amigo youtuber. Cara, a gente não conhecia os youtubers brasileiros. Era muito louco. Pra dizer que a gente não conhecia ninguém, a gente conhecia o ADG, né? O Alexandre Generoso era um cara que a gente acompanhava, sempre se espelhou também muito conteúdo dele, né? Que era um cara legal. Eu sempre gostei dele porque era um cara que também não tinha papas na língua. Ele falava, eu não gosto disso aqui, isso aqui é uma merda. Ele falava e azar, entendeu? Ele não tava preocupado, né? Não tava se vendendo pra montadora. E daí, eu saí de casa um dia, aí a gente já tava ferradaço de grana.
Tá.
Aí a BMW já tinha ido embora. Cara, minha esposa tava, a Fabi tava grávida do Martin, né? O Martin acho que já tinha nascido. Cara, eu tava ferrado de grana, tava sem carro, tava usando um carro emprestado, que esse carro era do patrão da minha mãe, né? Ele tinha um carro parado lá, minha mãe perguntou, o que tá fazendo? Você, nada, vai vender? Não, não vou vender, empresta. Vou pro pessoal, meu filho, empresto. Eu usava esse carro. Eu tinha um Peugeot quebrado, tava com câmbio para fazer, né? Era um 408 V6, precisava fazer câmbio.
Um Peugeot quebrado. Tá. Eu vou me resguardar, vou ficar quieto. Um Peugeot quebrado.
Tá lá, né? Então, assim, o Peugeot tava lá, é, quebrado, era caro para fazer o câmbio, não tinha, era 8 pau para fazer o câmbio, absurdo, não tinha essa grana.
Né? Absurdo.
É,
isso há 408, né?
É, o Marte tem 9 anos, isso há 9 anos atrás, praticamente, 8 anos. É, então não tinha como fazer o câmbio. E daí eu saí de casa, eu peguei, nem lembro se eu peguei esse dinheiro emprestado com meu pai ou se eu tinha essa grana, eu peguei R$1.500 em dinheiro.
Tá.
Um jogo de roda que a gente fez um do-it-yourself, que tem até hoje no canal, é um vídeo muito visto do canal, que era um do-it-yourself, que a gente lixava as rodas, ensinava o cara a reformar a roda na casa dele.
Que legal.
Peguei esse jogo de roda, esse jogo de roda, coitado, ele vazava, tinha uns pneus horrorosos nele, as rodas ficavam para lá, o pneu murchava. Né? E uma guitarra que eu tinha, porque eu entrei na internet, eu e o Gordo foi nosso primeiro funcionário.
Tá.
Ele entrou lá como estagiário e ele ajudava a gente a fazer as postagens. É, quando era Facebook ainda. Ele foi ficando com a gente e tal. E daí a gente mandou mensagem para um cara que tinha um Peugeot 306 azul, 1.6 XS. Era um carro bonitinho. Pô, o carro tava ok e o cara pedia tipo 4,5 pau. Eu falei assim, ó, eu não tenho R$4.500. Eu tenho R$1.500 em dinheiro, uma guitarra, que é esta guitarra aqui X, blá, 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 tal. Era uma... Não era uma Gibson Les Paul, era uma... Era uma tipo uma Gibson Les Paul.
Tá.
E... Esse jogo de roda. Eu ofereci pro cara. O cara falou, vem aqui. Vem ver o carro. Se você gostar, a gente faz negócio.
Olha.
Meu, o cara falou, tá bom. Pô, quer ir embora com o carro? Eu falei, tá com tudo aí? Eu falei, tô. No estacionamento do mercado, trocamos as coisas. E fui embora e cheguei na Auto Super. O Lucas tava lá. Eu cheguei com o Gordo, mó felizão com o negócio. Lucas, vocês são malucos, cara. Aquele jeitão do Lucas. Vocês são malucos, que você é doido, comprou essa porra, não sei o quê. Falei, compramos. Isso aqui vai ser o nosso primeiro projeto. Porque o Asa já estava pronto, eu já tinha vendido o Asa para o editor. A gente ficava gravando coisa num C3, que era da mãe do Lucas.
Tá.
Que ela emprestou para ele, né? Ela tinha um outro carro. Era o que a gente tinha, era um C3 velho, 1.6, 16 válvulas, câmbio manual, era o que tinha. A gente fazia os vídeos em cima dele. E daí eu falei, vai ser o primeiro projeto do canal. Cara, e foi tão legal, a gente se divertiu tanto com esse carro, que, cara, ele deslanchou Auto Super. Eu acho que a Auto Super, quando eu falo assim, quando que a Auto Super passou a existir? Eu acho que a Auto Super passou a existir quando o Peugeot começou a existir.
O Peugeot fez a Auto Super.
E dali pra frente, claro. Ela foi se moldando no que a Auto Super é hoje. Mas eu acho que, eu gosto de contar toda essa história,
isso
eu sei
é
que
legal
isso toma
demais,
um tempo.
Isso é legal
mas
demais.
Assim, é que muita gente inventa, sabe? Quer contar uma história linda, maravilhosa, contar a história do... Né, pô, cara, o Papa veio do Vaticano, jogou água benta na frente da casa do meu pai. É, pô, não sei o que, cara. Eu vi uma imagem de Nossa Senhora no reflexo da janela de casa, isso foi um sinal. Não teve porra nenhuma disso, entendeu?
Foi na raça. É,
foi loucura. A gente era. Não era tão moleque, porque eu vou fazer 40 anos esse ano, né? Depois a gente vai falar da safra de 83,
a melhor safra que tem.
Né? Então, tipo assim, eu tô para fazer 40 anos, isso foi 8 anos atrás, eu tinha 32 anos de idade, eu já não era mais moleque.
Sim.
Mas eu tava tendo... Aquele momento era uma atitude de moleque.
Porra, aquele momento...
Era moleque.
Não sei se de moleque, foi uma atitude de... Você arriscou.
É, eu... Cara,
a gente de 83 tem essa peculiaridade de arriscar.
É.
E a gente arrisca, e não tem medo.
Eu vou falar assim, eu não tinha muitas coisas que eu pensava que eu ia colocar as fichas na minha vida, assim, sabe? Falar assim, dar um all-in, assim, sabe? De falar, cara, joguei todas as minhas fichas aqui. Eu fiz isso no Auto Super, né? E eu fiz sem nunca pensar. Eu nunca parei um dia, assim, ó, da minha vida, eu tenho 8 anos de Auto Super. Eu nunca parei um dia e falei assim, ó, cara, eu não sei se eu... Se eu tenho que fazer isso, ou se eu fiz certo.
Ou será, né?
Não, eu nunca tive isso. Eu acertei e errei muito. Muito mais errei do que eu acertei. Isso tem que ser claro para todo mundo. Eu acho que,
padrão,
cara,
né?
Não existe essa história aqui, cara. Igual os vendedores de criptomoeda aí, de cursinho, não sei das quantas.
Nunca erram.
É, não, o nosso é 10 em 10. Não existe,
não
irmão.
Isso.
Não existe, não existe.
Conta.
Cara, é 9 em 10, cara. Você errou 9, você vai acertar uma.
Eu gosto, sabe os que eu gosto muito? É aqueles que falam assim, vou te ensinar a ganhar dinheiro no Instagram. Aí você vai olhar o Instagram do cara... Fala, primeiro faz esse trabalho para você, depois você oferece para os outros.
O meu sangue já começa a ferver quando eu começo a ver isso, cara.
Aqui não aguenta.
Eu vejo isso daí, já me dá nervoso, cara. Né? Do tipo assim, cara, se você já ganha dinheiro com isso, por que você quer ensinar as pessoas? Você é um cara legal, tão bom assim?
Não há.
Né? Tipo, pô, temos o Dalai Lama aqui e depois temos você, criptomoeda do caralho, entendeu?
Não, eu recebo...
Tá errado isso.
Você deve receber também umas mensagens no Instagram.
Ah.
Eu recebo uns... Olha, eu queria te apresentar uma oportunidade imperdível.
Para divulgar joguinho, eu investimento, falo, não sei das quantas.
Falo, não, você já ouviu falar de Apple? Já ouviu falar de trademark? Falou, ó, você vai falar de trade...
O bom é que eu já consigo ler o que o cara vai me falar nas três primeiras...
Nas três, palavras. A gente já sabe.
Aí eu já nem leio mais o resto, nem eu já tô nesse
tempo,
ponto.
Já nem perde tempo.
Mas isso acontece pra caramba.
É assustador. Vou falar uma coisa pra você, assim, mudando um pouco aqui, ó. Maurício Bastini chegando aqui, ó, o Renato... Quer ver? Não, Renato não. Renato Afonso dos Santos falou, sou fã do Felipe Bueno.
Pô, obrigado, irmão. Tamo junto, é nóis, cara.
Maravilhoso. Aqui, o Maurício, grande entrevista, agradeço, Maurício. Diário de um Carro colocou uma pergunta bem legal.
Puta,
aqui, ó.
Gente finíssima, participa de todos os vídeos da Auto Super e do meu canal.
Olha, velho, que legal. Ele colocou uma pergunta bem bacana aqui. Hoje você vê o Lucas mais como seu sócio, irmão ou amigo? Legal essa, né?
Cara, é o que eu falo, assim, quando você ganha um sócio, você perde um amigo. É meio que real essa palavra, né? Só que assim, eu vejo o Lucas como um irmão, tá? Então, aí essa é a diferença, né? Eu não vejo o Lucas nem como amigo, eu não vejo ele como um sócio, eu vejo ele como um irmão. A gente briga exatamente igual um irmão, mas olha, no final das contas, você sempre se ama, velho. É, fica emburrado, não sei o quê, mas dali a pouco faz as pazes e dali a pouco tá tudo bem. E eu vejo a sociedade hoje dessa forma. A gente acaba se completando, a gente tem muitos pensamentos diferentes, eu e o Lucas. O Lucas, às vezes, ele vai para um lado, eu vou para outro. E isso é bom numa sociedade. Porque, genial, assim, cara, se você está indo fazer uma coisa errada e o cara pensa exatamente que você está...
Igual,
a gente vai fazer uma coisa errada.
E nem para refletir.
Então, às vezes, eu acho que isso é um ponto de equilíbrio. Mas eu vejo ele como um irmão porque a gente briga, às vezes a gente xinga. Mano, a gente já quase saiu na mão, certo? Ah, não, a gente já teve episódio de, tipo, gente segurar pra gente sair na mão. Porque às vezes acontece negócio, você perde a cabeça, não sei o quê. Mas, cara, passa um, dois dias ali, dali, ô, mano, desculpa, cara, foi mal. Puta, não sei onde eu tava com a cabeça, caraca, velho, já fizemos tanta coisa junto e tal. Mas é normal. E eu acho que esse relacionamento, talvez, como irmão, é o melhor de todos. Porque, cara, eu tenho certeza que a gente vai estar a vida toda... sempre bem, entendeu? Vai ter os altos e baixos, tudo na vida é feita de altos e baixos, entendeu? Só que a gente consegue se relacionar, no geral, muito bem.
Pô, que legal isso daí, é bacana, e é duradoura, né?
É duradoura.
E vai ser duradoura, né? Porque esse é o formato. Quando você tem uma pessoa que você entende como um irmão, e vai ter divergência, porque são opiniões, criações diferentes.
As pessoas são diferentes, cara.
Individualidade biológica, intelectual de cada, não tem muito o que fugir, né? E pensando em individualidade e tudo mais, eu queria te fazer uma pergunta agora, entrando para o espectro automotivo aqui. Você já testou muito carro?
Sim.
Você já rodou em muito carro?
Já andamos em bastante carro. Tivemos essa, graças a Deus, essa oportunidade.
Vou perguntar para você, qual o critério que você tem hoje para pensar, pô, esse carro aqui é um carro legal para eu levar para o canal?
É
o carro merecedor. Esse projeto é um projeto. Não podemos nem falar com carro, mas a gente pode transformar os carros em projetos, né? Então, esse projeto é um projeto merecedor de estar no canal.
Cara, eu falo que o critério é amor. Porque é o seguinte, assim, ó. Tudo que te derem que você não gosta, você nunca vai conseguir transformar isso numa coisa boa. Então, vamos dar um exemplo aqui. Cara, colocaram você como apresentador do talk show. Cara, se você não gosta de fazer isso, você nunca vai fazer esse negócio dar certo.
Esquece.
Os caras podem colocar milhões, rios de dinheiro aqui, entendeu? Pode falar, cara, somos o maior grupo do mundo de talk show e a gente tá colocando dinheiro aqui. Nunca vão transformar isso legal num negócio legal, porque não é um negócio que você ama. Então, assim, eu trago alguns carros pelo público, né? Porque o público ama, né? E isso eu devo, tudo que eu tenho, eu devo a esses caras que estão assistindo a gente aqui agora. Então, eu trago alguns carros com base em coisas que eles gostam e outros carros eu trago com base naquilo que eu gosto. Então, eu sempre falava isso, cara, todo vídeo. Eu falava assim, ó, né, se a gente pegar um vídeo de 3 anos atrás, 4 anos atrás, a galera, o quanto eu falava de uma C63.
Tá.
Eu falava, cara, isso aqui é o meu sonho, mano. Um dia eu vou trabalhar e eu vou ter essa porra. Não sei como, mano. Olha, por isso que eu falo, o universo, ele conspira a favor de você, mano.
Ele conspira muito.
Mano, se você não acredita nessa merda, velho, você tá errado na tua vida. Você já tá, você tem tudo pra dar errado na tua vida já por causa desse ponto. Porque ele conspira ao seu favor. E eu falava todo dia isso, porque eu gravo lista 10 praticamente diariamente. Sim. Então a gente tá fazendo um tema lá, vira e mexe, falava de uma C63. Ou o Lucas falava, pô, você não teria esse carro por esse preço? Não, por esse preço eu teria uma C63. E eu falava, cara, eu vou ter esse carro. Não sei como, mas eu vou ter. Certo? Eu não tinha dinheiro para comprar um carro. Eu vou falar assim, ó, quando a C63 custava 90 pau, que teve algumas que foram comercializadas, muito bom estado, tipo 40 mil quilômetros a 90 mil reais, eu não tinha 90 mil reais para comprar. Mas eu, todo dia eu colocava. Aí eu coloquei esse carro de fundo de tela no meu computador. Do Lista. Porque na época eu ficava com o Lista igual tá. Você fica aí com o tablet. O computador ficava comigo. A gente não tinha ninguém para comandar o negócio. A gente nem tinha o know-how também para fazer. Mas enfim, o computador ficava comigo e o fundo de tela era uma C63. Eu falava, cara, o meu sonho é a C63 até as 2014, que são os motor V8, 6.3, cara, aspirado. Eu falava, é o último dos moicanos, cara. Nave, depois mano. Virou um 4.0 e depois agora é um 2.0 híbrido, cara. Assim, isso é o último dos moicanos, cara. Eu preciso ter. Eu achava lindo, eu via esse carro, achava maravilhoso, o som era maravilhoso, tudo era maravilhoso. E eu trabalhava nisso. Cara, um belo dia, num papo de sentado no chão do Lava Rápido, eu comprei uma C63, mano.
Olha que papo louco.
Tipo, e daí você vai falar assim, você tinha o dinheiro? Não tinha. O cara falou assim, não, eu te vendo em 10 parcelas, você me dá tanto de entrada e o resto você paga em 10 parcelas. Eu falei, sério mesmo que você faz? Tipo, na verdade, eu mandei isso pro cara, né? Eu falei assim pro cara, eu pago em 10 parcelas essa C63 nesse valor. Ele falou, não, me dá tanto de entrada e... Mano, eu fui para Curitiba com um Jetta e voltei com uma C63 de lá. Então é o que eu falo, o mundo te atrai para coisas boas, para pessoas boas. Então, assim, o critério é esse. É obviamente, agradar o público e trazer coisas relevantes para a galera. E o outro é aquilo que você tem amor, entendeu? É o que eu falo. Eu amava e eu tive aquilo. Né? Você vai falar, ah, não, você foi sorte, irmão. Cara, não foi sorte,
essa
velho.
Essa de papo de sorte, eu vou falar que, assim, Eu fico um pouco revoltado quando escuto esse tipo de coisa, seja comigo ou com qualquer outro colega, amigo, porque, infelizmente, a gente não pode ficar relatando nosso dia a dia frequentemente na internet. A gente relata ali o que vocês gostam de ver.
Sim.
É isso.
Esse é o ponto.
A gente não vai relatar para vocês os boletos, as contas, os momentos de chateação, as frustrações, porque não cabe.
Eu vou falar que...
Na
Auto Super a gente até tem um pouco disso. A gente mostra um pouco da realidade. A gente entrega porque, do tipo assim, tem cara que vai lá e comenta e fala assim, pô, cara, por que vocês não fazem tal coisa? Eu falo, irmão, você tá achando que eu tenho o quê? Um caminhão de dinheiro, velho?
Tem isso.
Porque muita gente fala assim, você virou youtuber, você é rico, né? Mano, já me falaram isso. O cara falou assim, imagina a casa que o Felipe mora.
Porque
o apartamento, que ele é youtuber, né? O cara acha que eu moro numa mansão. Vocês têm que
entender, não é todo mundo que é o Whindersson Nunes, não. Um beijo pro Whindersson, a gente não é,
cara, 99,99999 e muitos 9 aí, % não é.
O que a gente pode classificar como se o YouTube, a gente fazer uma analogia, como se fosse o futebol. Nem todo mundo vai ganhar que nem o Neymar, não é sem Mbappé.
E o cara joga no time do Neymar...
E não ganha uma fração do que ele ganha.
Exato.
E tá tudo bem. É o game tá certo. O Lucas mandou umas coisas aqui, mas Lucas Rodrigues, eu não sei se é o Lucas.
Não.
Felipe, fala um pouco sobre se vai rolar a temporada Auto Super nos Estados Unidos. Seria incrível uma temporada dessa lá, com aquelas carangas. Seus projetos são incríveis. Parabéns. Aí ele mandou na sequência aqui uma muito boa que eu vou puxar a orelha aqui do Felipe. E na próxima traz um boné da Auto Super pra sortear para nós. Pai, ele não trouxe nem o do Putalk, hein?
Cara, a gente achou 10 minutos, a gente achou 10 bonés perdidos na Auto Super.
Como
assim? Da Auto Super. Porque assim, a Auto Super agora é um negócio que a gente vai começar a investir mais no nosso material de merchandising, né?
Tá.
Cara, então a gente faz...
Parabéns pelas camisetas, que são bem legais, hein?
Valeu, obrigado.
Bem legais mesmo, são bem legais.
A gente, de vez em quando, faz uns bonés e tal. Alguns a gente dá, outros a gente vende, assim por diante e tal. Cara, e fazia tempo que a gente não fazia boné. A gente foi fazer uma limpa na Auto Super, eu achei 10 bonés.
Olha que beleza.
Essa semana, assim. A gente vai sortear, assim, um boné.
Faz sorteio de boné.
Sobre a temporada nos Estados Unidos, é o seguinte. É uma grande vontade. A gente não sabe ainda... Como fazer isso sem penalizar o canal aqui?
Tá.
Porque tem muita gente que, né, rodando aqui hoje, né? Trabalhando na Auto Super, né? Mas eu vou agora, né? Até um spoiler, eu não falei isso em lugar nenhum para ninguém. Dia 9 agora de junho eu vou para Portugal.
Legal.
E eu fico até o dia 21 em Portugal, né? Eu tô indo para lá tanto para ver uma parte de talvez... me mudar para lá e ficar um tempo lá e criar conteúdo na Europa ali.
Ah,
porque em Portugal é uma cidade... Assim, na verdade, estou procurando um lugar mais calmo para morar, mas ainda não é o momento. Tem muita coisa para acontecer aqui. Então, assim... Mas a ideia... Eu já estou procurando alguns lugares. Eu vou gravar bastante conteúdo lá em Portugal agora para vocês, né? A ideia é gravar pelo menos um, dois vídeos por dia enquanto eu estiver lá. E a gente vê como que isso se espelha no canal, né? A gente vai ver. Obviamente que eu não vou só para gravar. Eu estou indo para lá com a Fabi, com a minha esposa, e a gente vai em alguns lugares. A gente praticamente não fica mais que dois dias num único lugar, né?
Aproveitar o momento.
Para conhecer os lugares e ver se de repente a gente se adequa para morar lá, né? Os Estados Unidos, eu conversei com o Lucas, a gente tem uma ideia de fazer uma temporada nos Estados Unidos, nem que seja tipo 3 meses, assim, uma temporada curta, pelo menos inicialmente, mas a gente está preocupado ainda com questão financeira, entendeu? Porque assim, um carro até é barato, então assim, pô, $5,000 para comprar uma lasanha legal pra caramba lá, entendeu? Estamos falando de 25 pau. O problema é que a gente começa a fazer algumas coisas, até chulas, assim, besta. Cara, vamos dizer que a gente foi almoçar no McDonald's hoje. Cara, gasta numa média de 20 e poucos dólares ali cada um.
Converter em local.
Quando você converte, né, e o nosso dinheiro, ele vem em real. Né? O YouTube paga a gente em real aqui no Brasil, né? Ele, na verdade, ele manda em dólar, mas ele já manda pensando quanto que isso dá em real.
Já, ele
espera. Então, assim, o valor é pífio, entendeu? Não daria para sobreviver nos Estados Unidos com o que a gente ganha em dólar do YouTube. Né? No Brasil dá para viver, mas lá não. Então a gente quer fazer uma temporada, mas a gente vai estruturar bem e tem que ser numa época de um clima também mais legal, né?
Bem,
exatamente, né? A gente
economicamente agora a nossa moeda, infelizmente a nossa moeda não é de agora, né? De muito
tempo.
A nossa moeda é uma moeda que não tem poder de compra, salvo exceção se a gente for aqui para a América do Sul, em alguns lugares a gente vai ter um poder de compra talvez um pouco melhor, mas para o resto do mundo, infelizmente, não. Eu penso em alguns collabs de Talktor e Auto Super, mas lá, se tiver uma temporada dessa, aí a gente tem que dar um pulo pessoal da 405.
Pô, com certeza.
Conheço o Tiff e Daddy Dave. Tive o prazer de conversar com o Dave aqui.
O Lucas também.
Também bateu o pai. Então assim, a gente tem que fazer um negócio com eles por lá. Quem sabe a gente não bota vocês dois pra pilotar um carro lá, hein?
Puta, seria muito louco, seria muito louco. É que assim, ó, eles têm carros fortíssimos de arrancada, né?
Mas a gente não tem medo, né, Felipe?
A gente não tem medo, mas eu vou falar, não existe nada mais perigoso do que um carro de arrancada,
não,
né?
Não tem. Quem nunca pilotou tem ideia.
Hoje, pô, vou dar exemplo. Cara, a gente já pilotou Porsche de 600 cavalos no Aldeia da Serra, no Kartódromo, que é super fechado e tranquilo, zero de problema pra gente, né? Agora, um carro de arrancada forte...
É outra conversa,
porque ele assim, ó, o carro, ali no, mesmo ali no Aldeia, a gente já sabe os pontos onde é perigoso escapar, ali você tira um pouquinho o pé, se escapar num outro ponto, roda, não acontece nada. O carro de arrancada, você errou...
Acabou.
Não tem,
acabou. E não é uma batidinha.
É treino. Então, assim, a gente andaria, mas não andaria nem próximo da qualidade que os caras andam.
Para dar uma voltinha. E aí eu quero saber, o diário de um carro manda uma pergunta maravilhosa que eu adoraria fazer. Eu vou fazer essa pergunta pro Felipe, porque eu também estou curioso. Quando você vai realizar o seu sonho de ter um carro com GNV?
Mas é um desgraçado, né? Você sabe, né, que um dia eu vou quebrar um botijão de GNV na tua cabeça, né? Você sabe disso, né? E você vai ver se essa porra explode ou não. Né? Sua família vai pegar pedaço seu pelo Brasil inteiro.
O que você acha do carro GNV? É brincadeira, né?
Nossa, assim, ó, eu já
vi moto, pior é que eu vi moto.
Você já viu moto?
Você não viu ainda?
Não, eu já vi umas zoeiras de internet, assim, mas eu nunca vi um negócio assim.
Opa, tem uns aqui rodando aqui em São Paulo.
Porra, irmão, pelo amor de Deus, uma moto não precisa mais econômico que uma moto, cara.
Eu vou fazer o quê? O cara roda, eu vou fazer o quê? Quem sou eu pra falar não?
Não, é assim, ó, o meu problema com o carro GNV... Bateu
com botijão na cabeça.
Mano, eu vou ser bem sério, o meu problema com o carro GNV, que é o seguinte, ó, pensa o seguinte, cara, não é seguro, irmão.
Lógico que não.
Assim, ó, eu falo o seguinte, né, aqui, né, você tem filho, eu também tenho. Algum de vocês colocaria o seu filho pra brincar enquanto você tá cozinhando, sentado em cima de um botijão de gás?
Óbvio que não, né?
E por que que você põe no carro? Atrás do banco traseiro?
Próximo ao tanque de combustível.
Próximo ao tanque de combustível, irmão.
Pronto pra dar um...
É super seguro. Tem a válvula de pressostato, não sei as coisas. Irmão, é pica de madeira. Para de falar mentira. Esse bagulho, quando explode, você vê os... Pô, teve um caso que me mandaram um tempo atrás que explodiu o negócio saiu igual um míssil, caiu não sei a quantos quilômetros, a quantos metros, desculpa, metros de distância.
Tipo... A NASA achou que era um OVNI.
Exato, um OVNI. Pô, quando você vê, os Estados Unidos mandou uma equipe aqui pra ver, era um botijão de gás, né? Então, assim, A minha treta é essa. E fora que não é benéfico para o motor. Um dos papéis do combustível, o combustível, se você for pegar ele, o álcool nem tanto. Mas se você pegar uma gasolina, você vai ver que ele é oleoso.
É
cara.
Lubrificar. É você lubrificar. Vai botar no seco ali.
Você vai deixar o seu carro ali no seco. Você vai ter um desgaste maior dos anéis, a camisa, do onde está o pistão
mas
ali.
Mas dá para entender o Diário. Ele falou que tinha um Vectra ali. Ele falou que tinha um Vectra GNV. Ó, carregava a família inteira nele. Você é doido. Mas não. A gente já sabe.
Todo mundo gosta da família.
Tem esse detalhe também.
Por esse lado.
A gente vai conversar uma hora dessa com você. Nós. A gente vai juntar eu, o Felipe, você e a Congas. Pra gente tomar mandar um abraço pro Roninho, nosso designer.
Tamo
cara
junto,
que
Roninho.
Cuida da parte de artes e tudo, e fez aquela arte bonita sua que tá.
Oh, legal, o cara é bom.
Monstro sagrado. O Crítico Real mandou uma aqui que é legal, que eu já ia entrar, inclusive, nessa pergunta com você. Quando a gente tava falando, você falou. Da Meca 90 mil, falamos agora há pouco, né? De 90 mil. E eu ia chegar, eu ia fazer uma brincadeira com você, mas eu deixei você concluir a sua linha do raciocínio, porque tava muito, muito bonito o que você estava falando, principalmente de pensamento positivo, e eu não quis cortar. E vou entrar na pergunta do Crítico aqui, que ele fala assim, aproveitando, mas eu quero fazer um complemento. Aproveitando, vou mandar uma pergunta. Ponto Essence. 2014 ou HB20 2013. Dentro dessa pergunta dele, vou deixar você responder essa, mas já vou vir numa sequência assim, um zero Bad Boy ou um desço o ano e pego um luxo. Mas primeiro vamos nessa do Essence.
Assim, são dois bons carros, tá? Não, assim, não tenho o que falar desses carros. A minha opinião é o seguinte, cara. Faça uma pergunta para você interna. O que você acha que você vai ver rodando daqui 10 anos? Esse mesmo carro. Você falou de um carro 14 e um 13. A gente já passaram-se 10 anos, mas 10 anos são 20. Esse carro vai ter 20 anos. Qual a chance de você ver em melhor estado? O HB20 ou o ponto? Essa é a pergunta que você tem que fazer. A minha opinião sobre isso, e a resposta para mim é bem clara nesse sentido, o HB20.
Eu tô com você nessa também.
Então, o que acontece? São dois bons carros.
Sim.
Né? Não desmereço a
mas
Fiat nesse sentido.
Mas longevidade.
Mas o que acontece? Eu tenho certeza que o HB20 ele vai ter um passo mais longe. Por quê? Porque você pega a cultura oriental, os caras eles fabricam um negócio, não é para ser, às vezes, o mais bonito, para ser o mais legalzinho de todos, mas é para ser o que vai durar mais. Cara.
Funcional e
que é o que você vê isso numa Toyota, você vê isso numa Honda, você vê isso numa Nissan, você vê isso numa Kia, numa Hyundai. E eles vêm crescendo no mercado. Uma Gallop, eu vi, né?
Que ano que é a Gallop?
É lasanheiro, né? Esse, pelo amor de Deus.
Pode falar,
né?
Raul.
99.
A Gallop 99. Você anda no carro, você tá andando num carro zero.
Você tá andando
num carro zero.
Então, assim, ó. É isso que eu vejo, né? Então, assim, é isso que eu falo. Pô, você tá falando de uma Gallop 99 rodando por aí. A Gallop, ela só tem um problema que, às vezes, foi o dono, né? O cara que, ele não tinha dinheiro para ter uma Gallop, mas ele teve uma Gallop. Mas era um puta de um carro. Pega uma S10 99, vê o que tem na Gallop já de acessório, que é muito mais coisa, né, em termos até de segurança, de acabamento e tudo mais. E cara, é um carro que, se bem cuidado, ambos bem cuidados, a Gallop ela vai estar melhor hoje ainda, ela vai te servir melhor do que uma S10, por
e
exemplo,
ela,
você pegando uma S10
Pad Boy, né?
Esses carros eles vão ficando, né, a gente fala que são clássicos.
Clássicos,
né?
E fica legal, ele envelhece legal, né? Você vê a Gallop, é impressionante.
Você pega uma Toyota Hilux das antigas, por exemplo.
É bacana demais.
Cara, né? Tá valorizado no mundo. Você pegar a SW4, que é a fechadinha ali, cara, tá valendo grana.
Sim, porque é uma nave também, vamos ser sinceros.
Ela tá quase chegando no preço de uma muito mais nova.
Sim.
Né?
Agora, a gente passou nesses dias... Recentemente passamos ali, vimos uma grande promoção de um HB20. Ele está se segurando lá, porque foi impressionante. Essa é uma grande promoção do HB20 por 98.900 e alguma coisa, tá? Então pergunto eu pro Felipe, hoje, grande Felipe, não tô fazendo crítica a Hyundai, pelo amor de... Tive HB20, tive Tucson, Santa Fé, Veracruz e o Azira, então assim...
Você teve carros da marca.
Então fui da marca. Mas a crítica vai em relação ao preço. Felipe hoje tem 100 mil na mão. Ó, pum, 100 mil para uma escolha. Vai ter que comprar um carro. Sim. A escolha é comprar um carro. Você vai procurar na linha de 100 mil?
Não, eu posso te falar qual carro eu compraria.
Ou você vai desse ano e pegar um carro muito mais interessante?
Eu vou fazer duas situações, tá? Eu vou falar assim, ó, meu, o cara que ele... ele só tem aquele dinheiro, ele tem uma família, ele tem um filho pequeno, ele não pode gastar com nada, velho, com nada. Procura um carro zero, velho. Essa é sempre a recomendação que eu vou dar, por mais que ele seja pé de boi. Por quê? Cara, se acontecer qualquer coisa, a prioridade é a família dele, okay, certo? É o filho dele. Então, por exemplo, imagina ele chegando para a esposa e falando assim, cara, não posso levar o filho no hospital porque eu não tenho carro. E eu já passei por isso,
sim,
tá?
Sim.
Então eu posso falar, eu já fiz esse tipo de erro. Eu vou falar, não cometam isso. Agora, tirando essas ressalvas principais...
Tirando esse cenário, que é um cenário...
É um cenário muito específico. Cara, eu falo até qual carro eu compraria. Eu compraria um Audi A5 hoje.
Simplesmente.
Por quê? É um carro presença. Você pode olhar um A5, ele já tem uma traseira um pouquinho mais cansada, esses de 100 pau. Né? Já um pouquinho mais antigo.
Mais antigo, mas só que, ainda é bonito.
Só que o que você faz? Cara, uma boa... dá para fazer aquelas duas ponteirinhas de escape, duas ponteirinhas de escape legal, né? Saída única de cada lado, sim, não quatro, tá? Não duas e duas, é uma de cada lado. A frente, dá para você trocar a grade e os milhas para uma versão facelift mais atual, mantendo o para-choque dele. Já é um carro que vem com LED no farol e tal, porque você está dois níveis acima de um A3. Né? Você tem o A3, você tem o A4 e depois você vai ter o A5, certo? E é um motor, é o mesmo motor que tem no A3.
Tá.
Então você está comprando um carro que está muito mais luxuoso, que vai te dar uma presença. Então, porque assim, ó, o que eu falo, isso eu concordo muito com uma teoria que o Felipe Tito, ele fala muito sobre como ele deu a reviravolta na vida dele. Cara, é o seguinte, assim, ó, vou dar um exemplo. Você é um corretor de imóveis, vamos usar esse exemplo. Você é um corretor de imóvel. Cara, o corretor de imóvel, qual que é o principal papel dele? Ele vai num imóvel mostrar o imóvel para a pessoa. E a pessoa que está indo lá ver aquele imóvel, ela sempre repara num corretor de imóvel. Tem corretor de imóvel que, cara, se ele soubesse o quanto a imagem dele é importante, ele venderia mais só com a imagem dele, certo? Então, assim, ele às vezes esquece disso. Então, assim, ó, um corretor de imóvel, cara, esse cara, ele comprar uma roupa legal, que ele tenha uma, irmão.
Acabou.
Tenha uma. Ele tem que ter uma roupa legal. E ele chegar com um A5, ele já passa uma credibilidade para a pessoa.
Já, a conversa é outra.
Você chega numa reunião, então, ah, pô, o Talk Tour tá negociando aí para fechar agora com uma grande emissora, virou um programa realmente de televisão, vamos sair da plataforma e tal, não sei o quê. Cara, eu entendo que se você tiver um ninho, é um ninho que você vai ter que ir lá e não tem o que fazer,
tá,
entendeu?
Bom, é isso.
Só que talvez, estrategicamente, e eu não tô falando de se esconder, cara, não vá com o ninho, aí você vai de Uber. Fala, não, tô de Uber aqui, porque tranquilo, eu não gosto de dirigir, vou trabalhando aqui enquanto
sim,
isso. E é uma belíssima desculpa. Mas você chega lá com um A5, pô, com uma rodinha legal, com esse facelift que eu falei...
Vai ter uma visão diferente, porque é isso.
Aquela pessoa, ela já fala assim, pô, esse cara ele tem algum sucesso,
sim,
na vida dele. E eu percebia isso muito no começo de Auto Super, que eu tinha alguns amigos que esses caras realmente me acolheram sem eu poder ter um carro legal, mas eu tomei muita portada na cara, porque eu chegava num rolê e o cara falava assim, puta, mano... Esse cara chegou aí de C3, mano. Eu chegava com C3. Então, o que eu fazia? Ah, eu chegava, por exemplo, numa oficina pra gravar. Pô, tinha lugar pra parar o carro nessa oficina, sabe?
Tranquilo.
Puta, eu parava na outra quadra porque eu comecei a tomar um pouco de preconceito. E assim, vou falar, nem adianta eu vir com aquela lição de moral, falar assim, não tenham esse tipo de preconceito.
O game blá, blá, blá. Just business. Você pensa assim, são negócios.
É business, negócio, entendeu? É business, cara, você tem que estar no business. E como é que você vai estar no negócio? Então, tipo assim, o que eu falei, pô, vê uma roupa que tá descolada na moda, de repente você não vai ter aquela de marca, mas você tem aquela outra que ela também tá te apresentando legal, entendeu? Então, você vai criando esse caminho. Por isso que eu compraria um A5. Um A5 hoje é um carro que a manutenção é acessível. Obviamente, você tem que comprar um carro legal. Você vai fazer uma pré-compra desse carro, de repente, se você não conhece.
A Auto Super faz pré-compra?
Faz.
Ah,
a nossa oficina faz pré-compra. Então, o cara pode levar lá na nossa oficina. Tem dezenas de oficinas que são renomadas.
Muito boas hoje.
Até mais, muito mais que a nossa, que fazem o pré-compra. Então, o cara pode fazer um pré-compra do carro, compra um carro que é legal, já sabe quanto que vai gastar de manutenção naquele carro, porque o pré-compra já vai te entregar isso. Entendeu? Então você vai chegar com um carro mais legal. Você não precisa nem ter o dinheiro agora para rodinha, igual eu falei, para grade do facelift. Isso é para usagem, entendeu? Isso daí você vai conquistar. Mas você vai ter esse negócio legal, entendeu? E é aquele negócio, né? O cara que for solteiro, ele vai namorar mais, né?
Vai viver um pouquinho, vai viver diferente.
Exatamente, vai viver diferente.
Vai tirar uma ondinha melhor.
Exatamente.
Eu sou a favor disso. É porque assim, pensando, tirando claro esse cenário que você colocou lá, o cenário família é algo diferente, eu concordo, mas pensando... Ah, eu vou ter que fazer uma compra. Eu tenho 100 pau, eu vou procurar. Eu vou no Audi, eu vou na Meca, eu vou na Mercedes, eu vou na BMW. Esses são meus tiros. Quando eu falo Discovery, tem nego que me pula aqui no pescoço e me esculha, briga comigo.
Não,
mas por que o povo briga com a Discovery? vou te falar, tem um cara ali que acha ruim da Discovery. Por quê? Porque tem que descabinar?
Cara, assim, ó, eu vou ser bem sincero. Eu tenho uma Freelander 2.
Tá.
É um carro assim, eu vou falar. É, foi o melhor e o pior carro que eu tive ao mesmo tempo. Por quê? Assim, ó, eu vou falar, é espetacular andar naquele carro. Você tá alto, é 4x4, turbo diesel a que eu tive, 2.2 não é um motor que é caríssimo de fazer as coisas. Mas tudo em Land Rover é caro. Né? Eu sofri recentemente com ela, por quê? Ela estourou uma mangueira de... Ela estourou um cano de água. É, o painel não me avisou. E o carro deu uma fervida. Puta, tá. Eu tive que fazer cabeçote. Não perdi motor. Mas aí tive que fazer turbina também. Eu gastei uma bala no carro. Então, assim, qual que é o grande lance? É caro. E assim, eu acho que esse tipo de carro não é o carro recomendado para você ter como, né, o seu carro do dia a dia e você, né, pagou barato. Eu paguei no 92 na minha, né, quando eu comprei ela. Né? É um baita carro. É, assim, ó, é o carro que me faria mais feliz hoje para andar no dia a dia. Pô, às vezes eu tava com a Meca na garagem, legal, que tem um porta-mala legal, uma C63, tem um baita de um porta-mala. Dá para viajar numa boa, mas eu viajava de Land Rover.
O carro mais confortável.
Pô, cara, eu ficava feliz naquele carro, mano. Altão, o carro anda bem, super econômico pro carro que é perto da Mercedes, inclusive. Sim, muito mais. Então, tipo assim, é um baita. Eu achava muito legal. Mas quando ela começa a dar um tipo de problema, ela te dá outros problemas. Então, daí, puta, cara, aí um bico foi pro pau, eu tive que trocar os reparos dos bicos, cara, tive que fazer a turbina, fiz o cabeçote, fiz. Quando eu vou colocando tudo no papel do que eu gastei no carro, você vê que a conta não fecha, entendeu?
A conta acaba não
certo?
Fechando.
Certo, é, tipo, eu joguei 20 pau no carro. Numa manutenção de um negócio besta que aconteceu, que em qualquer carro era do tipo assim, despressurizou o sistema, a temperatura começou a subir, ele já me avisa e pum, eu não sei porque que a minha não avisou, entendeu? Ah, o carro, ele andou meio que até querer fritar,
eu tava
entendeu?
Chateada por causa da Elizabeth.
E eu quase perdi o motor, isso. Deve ser,
fui
né?
Fui chateado por causa da Elizabeth, então, assim, entrar em greve.
Quase perdi um motor. Aí se eu perdesse um motor turbo diesel, aí era um problema. Ah,
motor
então, assim,
turbo diesel pra mexer,
É, eu acho que Discovery é o cara do rico, é o carro do rico e o cara que está disposto a perder esse dinheiro, né? Ele, sei lá, hoje ele compra um Discovery Sport a 400, 500 pau, sei lá, deve custar mais ou menos
mais
isso.
Mais ou menos isso.
Ele vai vender por 300, 200, dependendo de quanto tempo ele ficar
e
com
o carro.
E olha
lá, né?
É, exato, e é difícil de vender, então...
Porque, por causa do mercado, né?
É, eu vendi a minha recentemente agora, né? Vai sair um vídeo amanhã no meu canal que eu conto mais ou menos o que eu fiz com ela. Né? Eu depois ainda vou ter um vídeo de atualização, mas eu vendi, eu acabei já vendendo.
Como é que foi o processo aí, desculpa vocês, por favor. Acompanhe que amanhã já vai estar no canal. Aproveitar e mandar um abraço aqui. Porta de canal. Ah, a Porta de Hangar está aqui conosco, o canal da aviação. Ele esteve aqui ontem conosco.
Ah, é? Pô, legal.
Ricardo Beccari, gente boníssima. Fotógrafo e piloto.
Rolou.
Ele foi fotógrafo, Esquadrilha da Fumaça, fez Air to Air.
Era cara, aqueles assim, doidos de.
Ele,
né?
Esses
caras
ele,
são meio pirados, né?
Ele é malucão, ele é malucão. Porque
o carro ele não sai do chão, né? Não, quer dizer, dependendo se você fizer, até sai. Mas é bem difícil.
Depende, às vezes você vacilar, não vê uma lombada, você voa, você sai. Mas ele teve aqui com a gente, foi uma entrevista maravilhosa. E falou que passaria aqui pra dar um alô aqui com a gente.
Legal.
Vou falar uma coisa pra você, Felipe. Pensando assim, vamos pensar, tentar de cabeça aqui, que você falou do Audi, sem pau. E, ok, isso é bom. Quero mais dois carros nessa faixa de 100. A gente consegue colocar uma... Aí fica a briga boa, né? Colocar mais dois carros aí, porque você vai ter algumas opções.
É, assim, ó, eu acho que por 100 pau ainda não tem as Mercedes A680 já com aquela frente mais nova. Vai ter, acho que por 100 pau, eu acho, não tenho certeza, eu teria que pesquisar, porque eu não tenho todos os números de cabeça.
Claro,
todo mundo
não, vamos
a galera, falar. Isso é um negócio até muito louco de falar. É a galera falar. Acha porque a gente gosta de carro, a gente sabe tudo.
Não,
o cara, ele vai chegar e falar assim, cara, você sabe o torque do cabeçote agora do Volvo XC60? Irmão, cara, o que você tem na tua cabeça? Você tá achando que eu sou uma bíblia só porque eu tô envolvido no meio automotivo?
Como é que você não sabe o torque?
Cara, tenha isso na sua cabeça, pelo amor de Deus, eu não tenho isso na minha cabeça, irmão.
Do então, XCC, tá. Cara, então, fiquei pensando nisso agora.
É, eu vou falar assim, ó, eu posso falar bons carros diferentes, bons carros, assim, entendeu? Então, pensar. Por exemplo, assim, ó, vou falar, pro cara que gosta de uma caranga, por exemplo, que não dá problema, assim, vou falar, cara, o Azira, já daquele modelo mais novo,
ah.
É um bom carro, não é um carro problemático. Né? Obviamente, não vai me comprar um do Rio de Janeiro que usava GNV, que vai ter problema no carro.
A gente já sabe como é que funciona.
Exatamente.
GNV, né? Vocês sabem isso.
Então, eu acho que o Azira é um bom carro. Eu voltaria até para a própria linha Audi. para um Q5, não um Q3. Porque assim, ó, o Q3 ele é um falso SUV. A hora que você abre o porta-malas de um Q3, você vai ficar chateado.
Eu vou falar para você que eu fiquei chateado quando eu vi aquele porta-mala também.
Exato.
Eu falei, mas por gente?
Que Q3 está ali com um T-Cross da Volkswagen. Porta-malas ridículo. Você pega um Nivus, o porta-malas é maior.
Maior.
É maior. Não faz sentido. Um Up. É. Quando você tira aquela tampa que tem embaixo ali do Up e tal, você tem um porta-malas maior num Up do que numa Q3. É tipo isso. Então, assim, eu pegaria uma Q5, eu tenho também uma Q5, e a Q5 é legal que ela é traçada 4x4, então é um carro super seguro. Ela é um 4x4 integral, não é nem 4, né? Que é aquele sob demanda, ele é full time 4x4. Um carro que eu tive, muito louco, que a galera fala assim, cara, tem que fugir de Subaru. Eu vou anunciar a minha, inclusive, tá lá parada, não uso, vou vender. Uma Forester das 2010 para frente ali.
Eu acho 2010, 2012.
2.5 turbo.
Divertidíssimo assim, ó, de pilotagem.
Se você, eu vou falar, você tá meio duro, você compra aspirada. É um tanque de guerra.
É.
Mas assim, ó, qual que é o segredo desse carro? Pré-compra com o titio Everton. Vai levar no Everton da Automotec, vai fazer lá. Porque assim, ó, o cara só trabalha com Subaru, ele conhece tudo de Subaru, cara. E assim, ele me deu uma aula sobre esse carro. Ele falou, é um dos carros mais seguros do mundo, a Forester. Eu não sabia disso. Eu comprei a minha blindada ainda, para falar assim, então, pô, blindada, para dar problema é muito mais fácil, porque ela carrega 300 quilos a mais,
sim,
naturalmente, no mínimo, certo? Por ser um SUV.
Já é um tanque, né?
Eu comprei esse carro em 2018, 17, acho que eu comprei esse carro em 2017, eu tenho até hoje, são 3 anos, não, desculpa, 18, são 4 anos com o carro.
4 anos?
5 agora. Comprei com 40 mil quilômetros, ela tem 110 mil quilômetros, sabe quantas vezes eu fiquei na rua com esse carro?
Zero.
Então, assim, e é um carro na faixa de 50. Eu vou vender a minha, eu vou anunciar a minha por 50 pau.
Se souber comprar um Subaru.
E aonde levar?
Aonde levar, exato. Fazer o pré-compra.
Sim, porque
você leva e levar, né?
A gente comprou um Subaru STI 2015-16, que são praticamente os últimos aí que vieram, estão super valorizados, com motor fundido com 30 mil quilômetros. Por quê? Porque a manutenção não foi feita onde deveria ter sido feita. Não é nem a manutenção. A manutenção do carro estava em dia. A preparação foi feita errada naquele carro.
Porque não é só a compra. É onde você vai preparar ou manter para fazer as revisões.
Exatamente.
Né?
Então, você vê, eu estou falando de um carro de 50 pau aqui agora. Você falou, fala de um de 100. Estou falando já de um de 50.
É verdade.
Eu caí o valor. Falei da Q5, mas daqui a Q5 me trouxe esse lance do...
Não, é legal
do...
que a gente aproveita e já anuncia. Se alguém já tiver
aqui. Não, a galera tem nego que eu sei que quer comprar o carro aí.
Doido,
entendeu?
Comprar, certeza.
Então, assim...
O Automotor coloca aqui também, falando, vou aproveitar aqui, porque ele coloca na linha do que a gente estava falando. Ó, Felipe, com 80 mil você compraria um Kwid 0km ou um seminovo mais equipado e pouco rodado?
Eu compraria um seminovo mais equipado e pouco rodado.
Certeza.
Cara, assim, tem muita opção, velho. Quando eu estou fazendo lista 10 lá, eu começo a ver essas coisas. Então eu falo, pô, cara, qual 80 pau que você compra e você vai andar num Kwid ali, entendeu? Então, assim, você tem que pensar bem, obviamente. É um jogo de número, de procurar o carro certo, não cair numa cilada, certo? Tomem
hoje,
muito cuidado.
Vamos ser sinceros, compensa comprar um carro zero hoje, se a gente tirar aquele cenário do que a gente falou, aquele cara que vai conseguir comprar só um carro.
Então, esse cara ainda pode comprar um seminovo e pagar um pouquinho mais barato.
Exato.
Ele pode comprar um carro com 4, 5 mil quilômetros, que é zero. Né,
porque
um
então, os valores estão absurdos aqui, não estão, Felipe?
Os juros estão altíssimos.
Está tudo muito alto, né?
A gente tem que lembrar que os juros, ele já vem no carro zero, mesmo que você não financiou. A montadora, ela é alavancada no Brasil.
Exato.
Ela compra o dinheiro futuro, né? Ela, vamos dizer, né? Ela joga o dinheiro para pagar lá na frente, para dar o tempo dela produzir o carro, que isso tem um custo para ela.
Sim.
Então, isso é repassado para a gente de uma forma indireta. Então, eu particularmente, eu evitaria a compra de um carro zero nesse cenário de ser um gearhead. Mas aí a gente também tem que ver outros cenários. Por exemplo, pô, tem um cara que não sabe nada de carro, mano. O cara é um zero à esquerda, mano. Ele não sabe nem que precisa se trocar um óleo do carro. Existe, entendeu? E assim, não tá errado. Ele não tá errado por isso.
Não é o game do carro.
Não é o game.
Não tem a paixão que a gente tem. Ok, tá tudo bem.
Vai no zero.
Vai no zero, né?
Vai no zero.
Não quer ter dor de cabeça nenhuma, não conhece nada de carro?
O cara roda muito. Igual ele vai falar assim, tá, Filipão, eu vou comprar o A5. Só que assim, eu rodo 200... quilômetros por dia, 300.
Não faça isso, né?
Não faz, não é um carro para isso, entendeu? Então, assim, tem vários outros cenários que a gente pode ir elencando, entendeu? Eu dei o 880,
não,
é o cara que realmente precisa daquilo e o outro é o gearhead.
Ah, o legal é isso, que a gente tem assim, algumas visões aqui, né? E eu tenho uma visão muito boa para te perguntar, justamente, o cara fica agoniado, mas eu tenho justamente para te perguntar isso, pensando assim, você acabou de dar um exemplo. Eu tô rindo por causa dele. Você vai entender, porque você já sabe da história. Não adianta, você vai rodar 200 km, não vai andar de Audi, que vai dar problema. Aí eu pergunto pra você, uma Harley Fat Boy é uma moto pra você andar no trânsito em São Paulo? Não. Diariamente?
Alguém já falou ali que não. Cara, moto é um negócio muito louco, porque assim, ó, moto, a gente até tava falando disso, moto é um negócio que tem horas de pilotagem. Ah. Irmão, você tirou a... eu tirei a minha carta com o Valentino Rossi. Olha que bagulho louco, parabéns, você tirou a carta com o Valentino Rossi. Legal. Legal, quanto tempo você ficou em cima de uma moto? Ah, eu fiquei 18 horas para tirar minha carta com o Valentino Rossi, tirei a carta, tô aprovado, não sei o quê. Irmão, continua sendo 18 horas em cima de uma moto. É muito diferente de 180 horas, de 1000 horas. A moto, ela é muito isso. Eu aprendi a andar de moto em molecagem minha com o Boi, que hoje trabalha lá na Auto Super, é meu melhor amigo de infância, ele é o nosso gerente hoje lá.
Tá, mas conta a molecagem aí que foi pra aprender, que isso é legal. Então, na moto,
O pai dele deu uma bis pra ele, ele já sabia andar de moto, ele já tinha treinado, os tios dele tinham moto, na minha família ninguém tinha moto. A gente era vizinho assim, ó, eu morava aqui, aí passava uma, duas, três casas, era dele.
Legal.
A gente jogava bola o dia todo na rua. Aí um dia ele chegou com a bis lá, né? Falou, pá, eu falei, ô, deixa eu dar uma volta, cara. Aí ele, você já andou de moto? Eu, lógico que já. Nunca tinha subido numa moto. Nunca tinha subido numa moto, irmão.
A gente sempre faz isso.
Não tinha andado nem de garupa.
A gente sempre faz isso.
Mano, eu saí todo torto com a moto e saí andando com a moto. Porque eu falei, mano, não é muito diferente de uma bike.
É uma bis, né?
É uma bis. Exato, não é muito diferente.
Eu tenho meus preconceitos.
Mas beleza. Scooter, mas calma, eu era moleque, tinha 14 anos de idade. Eu não podia sentar numa Harley.
Não dava.
Tô 14 anos de idade.
Tem quem quer largar lá Harley pra você 14 anos também.
Exatamente. Pô, eu pesava 68 quilos, não, não, com 1,80m, irmão. Eu não segurava uma Harley, na verdade.
Como,
é essa.
Não tinha como.
Então, aí eu aprendi a andar de moto assim. E o que acontece? Não tive carta de moto até 2 anos atrás.
Olha que louco, você aprendeu com 14 também.
Eu ando de moto tipo há 5 e há 2 anos atrás eu não tinha carta.
Ah,
tipo,
mas você com 14 você aprendeu? Eu aprendi com 14 também.
Eu aprendi com 14 anos a andar
só
de moto.
Só que eu fui numa Today.
Today.
E eu falei pro cara também, eu lembro, o Eduardo, era um amigão meu, eu falei pro Eduardo, ele perguntou, e aí, você já andou de moto? Eu falei, claro.
Claro, é a resposta.
Eu meti o louco, eu falei, mas eu andei numa Dream, eu só não lembro do negócio da embreagem. E eu já sabia pilotar carro. Não, aqui você solta, você... Falei, maravilha, sai com a moto. Eu saí daquele jeito, você sabe.
Exato. Na curva eu pus o pezinho e fui fazendo devagar.
Mas foi o primeiro contato ali.
Então, o que acontece? O que eu acho que moto são horas de pilotagem. Né? Então, se você quer ter uma moto, você tem que ter horas de pilotagem. Uma Harley Fatboy é uma moto pro dia a dia? É. Pra mim, hoje é. Eu uso. Eu andava com uma Rocket. 2.500 cilindradas, 3 cilindros, 22 kg de torque, motor 2.5 é enorme. Eu andava com ela no dia a dia e os motoboy que se cuidem, entendeu?
É isso, a gente não quer atrapalhar, a gente só quer andar.
Exato. Foi a minha primeira moto? Não. Aí eu fiquei muitos anos sem andar de moto e a primeira moto que eu comprei depois de muitos anos, aí eu andei com outras motos e tudo mais, nunca tive. Cheguei a ter moto. Tá. Né? Do tipo, tava lá na garagem, mas eu não usava a moto. Eu troquei, fiz rolo, comprei, dava uns rolezinhos só perto e tal, assim, mas não tinha carta. Aí a primeira moto que eu comprei foi uma Harley, uma Night Rod Special. 2014.
Bela moto.
Eu comprei foi uma Harley. Eu lembro até hoje, eu comprei com o Gui da LC, que acabou virando um amigo meu. Conheci ele comprando essa moto e hoje, puta, é meu irmão, tô todo dia lá quase. Mano, eu fico imaginando a cena dele vendo eu indo embora com aquela moto. Ele falando, mano, eu vendi a moto pra um cara que vai se matar. Ele vai morrer, porque, mano, eu saí todo torto com a moto, né?
Saí daquele jeito.
Pô, moto de pneu largo é mais difícil, outra, de engenhar. Pneu 240 na traseira, né? A Fatboy, agora ela tem pneu grande na traseira, mas as versões anteriores ela já tem um pneu um pouquinho menor.
Mais estreito, né?
Mas foi a moto que eu usava, obviamente. Eu sempre tive a consciência do quê? Cara, eu não faço com a moto aquilo que eu não sei. Então, tipo assim, ó, eu peguei a moto e eu não andava no corredor no começo, porque eu não tinha capacidade para andar no corredor.
Você não estava só habituado a andar ali.
Tipo, eu parava no trânsito. Vou fazer o quê, irmão?
Tá tudo bem.
E tá tudo, na minha cabeça tava tudo bem. Então, tipo assim, você tem que também ter essa consciência, entendeu? Ah, pô, eu comprei uma moto, igual o cara fala assim, sei lá, vou dar exemplo de uma moto. Comprei uma Kawasaki R6N, que é uma 600 cilindradas bicilíndrica. Né? Não vamos falar que era uma moto tão forte, uma bicilíndrica. Comprei como primeira moto pra mim. Eu falo, tá bom. Aí os caras descem e comentaram em mim. Você tá maluco, Felipe? Você tá matando o cara. Eu falo assim, não. Porque quando eu falo que ele pode comprar essa moto, eu também falo o seguinte, que ele tem que ter a consciência que ele não tem habilidade para dominar aquela moto no que ela pode entregar.
Ela pode entrar no máximo dela.
Então você tem que usar o seu limite ali. Sim. Respeita a moto, velho. Enquanto você respeitar a sua moto, você tá bem. Cara, eu não, ó, a única vez que eu caí de moto foi num kartódromo e que eu dei mais exagerada na curva, mas eu tava num lugar que eu podia cair. Você
podia cair.
Eu estava andando pra conhecer o meu limite. É diferente. Na rua eu nunca caí.
Ah, que beleza.
Então a pessoa tem que ter, a pessoa tem que ter essa consciência.
Mas Felipe, deixa eu te pegar, eu vou fazer uma pergunta e vocês fiquem tranquilos aí no chat, aí que depois eu volto aqui no papo dos carros que vocês estão me tirando, perguntando umas dúvidas aqui. Eu vou voltar, não esqueci de vocês não, tá? Boa. Fiquem tranquilos. Fazer uma pergunta pra você. Você já teve garupa que gritou com você? Gritou assim de desespero? Alma saiu do corpo?
Assim, ó, eu imagino que nessa sala tem alguém que já participou de um momento trágico com moto, assim, se desesperou. É, comigo, eu não tive isso porque do tipo assim, a Fabi, né, minha esposa, quando eu comprei a moto, ela também não gostava. Ela era da casa assim, ah, não tem a moto, é perigoso. Eu falei, ó, eu vou te mostrar um outro mundo que ninguém te mostrou. Porque assim, as pessoas elas costumam, é igual, sei lá, vou dar exemplo aqui, cara, as pessoas às vezes comentam num vídeo porque aconteceu uma merda, ou pra xingar, ou pra ofender, ou pra Sim. criar um hate. Tá. Mas uma coisa boa ela não fala.
Exato.
E eu gosto de estimular as pessoas a falarem o lado bom das coisas.
É lógico.
Então, pô, tá gostando? Comenta. Tô gostando, claro. Tá legal o papo. Não, pode melhorar? Dá uma dica pra melhorar, em vez de criticar.
Isso
não é falar, tá uma bosta. Em vez de falar que tá uma bosta, fala assim, cara, pô, melhora as perguntas, lê mais a da galera, faz essa, não sei o quê. Pô,
é legal isso que vai melhorando tudo.
Né? É, fala, eu não gostei do posicionamento de câmera, faz não sei o quê, pô, depende, pode melhorar. É isso que as pessoas têm que ser. E eu falei, eu vou te apresentar um outro mundo. E assim, como ela começou a andar, ela foi dar uns rolês comigo e eu não abusava com a moto, ela foi entendendo. E depois, né, ela ficou um tempo sem andar de moto e tudo mais comigo. É, daí ela foi andar depois de moto de novo num outro rolê. Ela falou, caracas, dá pra ver nitidamente como melhorou. Porque ela falou assim, no começo eu fiquei um pouquinho com medo, porque eu vi que você depois imprimiu mais velocidade, você passou meio aqui, meio ali e tal. Né, e eu, né, mas ela depois não chegou a reclamar. É, ela pede pra dar uma diminuída. Tipo assim, de vez em quando eu vou até a Alemanha. Na Alemanha tem uma autobahn.
Tá.
Aquela estrada que é sem uma limite. Delícia. Exatamente. E às vezes eu faço alguns testes nas motos, chega a 240, 260, 280, com garupa. É, e ela assusta um pouquinho, aí você sente aquela cutucada na sua costela, né?
Você já sabe o que significa.
Exatamente.
Ou para ou arranca sua alma fora.
Exatamente, né? Mas aí realmente, né, para quem tá na garupa, no carro já é estranho.
É, já fica um pouco... É porque pra gente não é desconfortável que tá pilotando.
Exatamente.
Mas eu vou falar para você, normalmente quando eu pego uma pessoa que nunca andou de moto, nunca andou e tem medo, se entrar na garupa eu vou andar de um jeito que não é o jeito que eu ando.
Porque senão você vai colocar mais medo.
Vou botar o trauma.
Você vai botar
o
trauma.
A ideia é ter mais pessoas admirando as motos da forma que eu admiro e não apavoradas com ela.
Do que
agora, quando você pega um garupa que bate no peito.
Que é amigão.
Que fala, amigão, fala, já pilotei, piloto muito. Pode mandar marcha.
Harley é liquidificador.
É,
Harley, né?
Liquidificador. Esse tanque de guerra não anda no meio do corredor.
Olha, ele já tá aí, no chat ali.
Ele tá desesperado.
Ele já tá tentando se salvar no chat.
Queria poder dar. Você pode dar a sua versão, Raul. Você pode falar. Enquanto eu vou procurando as mensagens aqui do pessoal do chat, vocês não estão ouvindo, o Raul, nossa parte de produção, tá aqui. Mas ele vai poder falar, dê a sua versão, então, Raul. Interaja com o nosso convidado podendo dar a sua versão. O microfone capta você aí, pode falar. Fique à vontade. Na voz, o Raul. Dê a sua versão.
Primeiramente, boa noite a todos. Eu queria compartilhar aqui com vocês o dia que eu vi a luz divina. Acho que já foi o suficiente.
Pronto, a versão dele se resume a isso. Mas eu vou falar, a moto é um negócio sinistro.
Eu vou falar nesse uma coisa para você. Eu até engasguei aqui.
Ele, quando voltamos, foi a primeira vez que ele precisou usar uma fralda geriátrica, né?
Foi.
Eu sei
foi.
Como que é. Foi. Eu já precisei usar algumas vezes. O meu sócio, ele consegue dar essa mesma sensação de moto num carro.
É.
O Lucas, assim, ó. Eu tenho poucas pessoas que eu confio que eu ando no passageiro tranquilamente. Então, assim, ó. Vou dar exemplo. O Boi é a única pessoa que eu andava de moto na garupa. Aliás, é a única pessoa que eu andei na garupa de moto até hoje. Porque eu sei que ele pilota muito bem moto. É, nunca andei em outra garupa de moto, a não ser daqui ali por uma necessidade, mas tipo, a gente ia fazer rolê, pegar a estrada e eu não tinha moto, ele falava, mano, eu te levo na garupa, parceiro, irmão, porque eu queria ir no rolê, mas não tinha moto.
Sim,
ele falava, não, eu te levo na garupa, foda-se, pela zoeira. E eu andava tranquilamente, nunca me preocupei com nada, nunca passei um calor. E outra pessoa que eu ando de carro, e a gente já participou de algumas aventurinhas, né? Obviamente num lugar chamado Neverland, que é um lugar fechado, onde as pessoas podem andar de carro e tudo mais lá, foi o Lucas. O Lucas é um cara que, do tipo, eu ando, ele faz maluquice, eu me assusto, obviamente, igual todo mundo se assusta, né?
Sim.
Mas, assim, obviamente que quando a gente tá na câmera, eu reclamo um pouco mais, porque eu dou aquela emoção pra galera entender que ele é doido mesmo. Mas, do tipo, assim, eu ando com ele no passageiro numa boa, assim. Tem até uma história, a gente tava uma vez, né? Tem vídeo disso, a gente nunca publicou esse vídeo no canal. Se um dia eu for procurar as coisas, isso é, tipo, 2016, 15, se vacilar, né, de Auto Super. Cara, tem um vídeo, nesse lugar chamado Neverland, tinha um lugar que chamava Marginal também, que era um lugar que, uma avenida grande, que levava de um outro ponto a cidade, tinha um rio no meio, coincidente também chamava Tietê, o rio.
Tá.
Cara, sem brincadeira, o Lucas, mano, tinha uns 3-4 caras acelerando, era tipo rolê de madrugada, assim, era uma meia-noite e meia, assim.
Eu gosto desses rolês, assim.
Cara, então tinha pouco carro na via e tinha uns 4-5 caras acelerando, e a gente tava com esse Astra Turbo que eu tinha. E esse Astra, eu vou falar, por mais que não fosse um carro super preparado, era preparado, obviamente, não era super, mas andava muito bem. Mano, o Lucas, ele me sai da faixa da esquerda, nessa marginal que tem na Neverland, ele joga na faixa da direita, assim, ó, total, assim, mas joga, não é que, tipo, ele jogou assim, não, peraí, uma faixa,
não, jogou.
Faixa. É tipo assim, ó, virar o volante. Tem essa cena na câmera, velho. Tinha um caminhão assim, e daí precisaria voltar pra esquerda. Era assim, ó, ou dar no caminhão, a pancada.
As escolhas
eram. Ou jogar toda pra esquerda. Só tinha essas duas. Cara, eu vi o cara fazer drift com o carro tração dianteira. No que ele jogou, aí quando o peso chega na traseira, sim, ele joga de volta pra cá. Meu, tem a câmera assim, ó. Dá pra ver a câmera filmando de lado.
Que animal.
Mano, ele volta pra aquela faixa e pau. E a gente gritando dentro do carro, toma, toma. Porque, mano, ninguém conseguiu, ninguém teve bola
pra seguir, pra acompanhar, assim,
não façam isso, a gente não faz isso na rua, isso, não, tá só... não é recomendado, a gente tá contando de uma história que aconteceu num lugar, né? Neverland é aquele negócio que o Michael Jackson fez, isso, grande, tinha uma aqui no Brasil, entendeu?
Exatamente, não vai inventar de fazer,
não faça isso, tá,
tô só contando, não, que vai dar problema. E só pra fechar o relato do nosso colega, eu fazia tempo que eu não via um adulto voltar para um ambiente, e a gente voltou para a produtora, tudo, e voltar e deitar em posição fetal. Fazia tempo que eu não vi uma... Agora vamos voltar, depois desses relatos aqui, vamos voltar. Vocês estão chegando no chat conosco aqui. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão se inscrevendo no canal, sejam muito bem-vindos. A gente agradece muito. Hoje o Felipe aqui conosco, dando uma aula de dicas de automobilística e contando as histórias, os causos aqui também, né? Aqui vem a pergunta do na verdade, do automotor. Ele coloca aqui. Eu gosto desse nick que é automotor C.
Pô, legal.
Ou SE. Deve ser SE de alguma versão aqui, ó. Você acha possível no Brasil ainda ter carro de 50 mil zero com a nova proposta do governo? Bom, eu não posso opinar nessa porque eu não vi a nova proposta do governo.
Teoricamente, a nova proposta do governo consiste em baixar imposto, né?
Tá.
Obviamente, para que esses carros, nos carros populares, para que eles custem mais barato.
Mas a proposta não deveria ser que a nossa moeda tivesse mais poder de compra?
Então,
eu não consigo entender isso, Felipe.
A gente vive... tem gente aqui, filho. Eu não vou entrar em assunto
político nenhum. Não, esquece isso, eu também não.
Mas assim, eu vou falar, o Brasil, ele é o país onde, assim, ó, em todos os grandes países desenvolvidos no mundo, e a gente teria capacidade para ser mais desenvolvido que qualquer outro país, porque, cara, a gente tem água e petróleo.
Sim, acabou.
E se a gente plantar uma árvore de bosta, cresce uma árvore de bosta aqui, de bode, dinheiro, do que for.
Do que for.
Então, assim, a gente vive num país perfeito, o clima é perfeito, a gente tem todas as coisas que precisa para ver. Cara, hoje, se você tiver matriz energética, você tem petróleo, você tem água, e o que você plantar dá certo... Acabou, irmão. Você tem tudo.
E tem uma galera que não foge do trabalho.
Cara, na Europa é do caralho. Mas tem clima ferrado e eles têm um problema de matriz energética gigantesco. Os Estados Unidos, nem tudo dá para você se plantar lá.
Até porque você tem muitos problemas climáticos.
Exatamente. Né? Então, assim, nem tudo floresce lá. Então, assim, você vê, a gente tem tudo isso e a gente vive mal. Por quê? Porque é o único país no mundo onde o rabo... corre atrás do cachorro.
Exatamente.
Não é o cachorro correndo atrás do rabo. Então, assim, o brasileiro, ele aprendeu a tapar o sol com a peneira. Entendeu? Ele tem que parar com esse tipo de negócio, de tapar o sol com a peneira. Porque é o seguinte, cara, pensa o seguinte, quando o governo ele passa a dar um incentivo desse, cara, vamos fazer uma continha aqui, ó. Eu tenho 10 reais
tá.
E você tem 10 reais, certo?
Okay.
Então, o que acontece? É, você é o governo, eu sou o cara. É o seguinte, cara, para você sustentar este lugar, você precisa que eu te pague 5 reais, certo? Para sustentar esse lugar, você precisa ter 15. Eu vou ficar com 5 para viver as minhas outras coisas. Aí é o seguinte, você vai lá e fala assim, a partir de agora eu não vou cobrar mais imposto para deste lugar aqui para as pessoas. Então o Felipe não precisa mais me dar os 5 reais. Só que assim, este lugar continua te custando 15.
Sim.
Da onde você vai tirar os outros 5? Você vai ter que tirar de um outro lugar.
Exato. A
conta não essa fecha. Conta que o brasileiro não faz. Então ele... Ai, nossa! Ele vai liberar o imposto. Irmão, ele vai te cobrar mais em outra coisa.
Em outro canto.
É isso. Velho,
você cobre um santo e descobre o outro.
Exato. Não tinha o Pink e o cérebro? O Pink não era legal pra caralho. Exato, e o cérebro não era o cara que, mano, ele pensava nas maldades pra resolver as cagadas. O Pink era isso.
Eu gosto sempre de dar um exemplo, Felipe, pra galera quando me pergunta, porque... Eu morei fora, então a galera pergunta, né? Ah, Estados Unidos, como é que foi? Tudo mais, como é que é o valor? Eu falo, olha, gente, vamos por unidades, tá? Então aqui o automotor colocou aqui pra gente, aqui, ó. Brasil ter carro de 50 mil zero. Mas eu, agora, tem duas semanas, um amigo meu comprou em Orlando um Tesla por 70 mil.
Dinheiros. Unidades. É, eu falo dinheiros.
É o dinheiro. 70 dinheiros. Mil dinheiros. Então, assim, com 70 mil dinheiros aqui, você, pelo que a gente viu, não compra nem um HB20.
Legal, quanto que é o salário mínimo lá? Chuta, vai.
Acho que tá 1.800, eu acho. Tá dinheiro.
Eu ia chutar menos, eu ia chutar 1.600 de dinheiro.
Eu acho que é 1.800 de dinheiro, ou 1.600 de. Vamos colocar 1.600. Vou colocar legal. 600. Mas 1.600. Com 650 de dinheiro, você entra num Walmart e sai com uma TV de 70 polegadas.
Se não for Black Friday, hein?
Se não for Black Friday. Se não for
você está falando uma TV de 70, né?
70 polegadas e a gente está falando de uma coisa...
Eu não tenho dinheiro hoje para comprar uma TV de 70, então, na minha casa.
Não, mas a gente
Eu tenho uma de 55. Para a galera quer saber que acha que eu sou milionário.
A gente consegue com 600 de dinheiro, entrar no
sabe o que eu faço? Eu faço a conta do iPhone. É a mais rápida.
É a melhor, né?
Para todo mundo entender. É o seguinte, assim, ó. Um iPhone custa, de entrada lá, vamos falar, 600 dinheiros, certo?
Sim.
Quanto que o cara ganha? 1.600 dinheiros. Ele compra um iPhone à vista naquele mês, se ele economizar o dinheiro. Certo? Se ele for um estudante e tudo mais. O salário mínimo aqui, 1.320 dinheiros. Quanto custa o iPhone mais barato? 5 mil dinheiros.
Não, a conta não fecha.
Você precisa de 4 meses trabalhando sem gastar um real para você comprar o mesmo iPhone.
Eu acho
você acha que um país desse vai para frente? Porque assim, ó, eu não vejo isso aqui... Não vejo isso aqui como um luxo.
Não,
isso aqui é um instrumento de trabalho para qualquer pessoa hoje.
É um instrumento de trabalho.
Se o cara for minimamente esperto, isso aqui é um instrumento de trabalho, velho. Não importa em que área que ele trabalhe.
Vamos colocar assim, do trabalho mais informal que cresceu nos últimos meses e anos aqui absurdamente, que é o Uber. Ele precisa
de um celular.
Ele precisa de um celular.
E o celular não pode travar. Porque, não pode, porque ele conecta o GPS com não sei o quê,
Todo funcionando. Exato. Aquilo ali, torando. Então tem que ter um bom telefone, até para isso. Então, sinto informar, mas eu acho que 50 mil, um carro decente, zero,
a gente nunca vai ter. Assim, ó, o que eles falaram é, o carro que hoje é considerado mais barato, que eu acho que é o Mobi, talvez, ou o Kwid, eu não lembro qual que eles pegaram de referência, mas eu imagino que seja o Mobi, 68 mil reais. Eles estão falando que esse carro vai baixar para 60 mil reais. Mas, assim, galera, não caiam nesse golpe.
É, a minha opinião, outro carro,
esses 8 mil nesse... que vai deixar de liberar de imposto e tudo mais para a montadora ali em cima daquele carro, o governo vai precisar tirar esse dinheiro de outro lugar. O que, que ele vai fazer? Vai cortar uma verba da educação.
Alguma coisa vai ser.
Ele vai aumentar o seu imposto de renda, ele vai criar um monte de coisas. E no final das contas, sabe o que vai acontecer? Ele vai acabar te cobrando mais do que ele cobrava da montadora.
Exato.
Porque daí ele corta uma verba da educação, aí ele corta uma verba da parte de segurança pública, ele aumenta o imposto aqui, os 8 mil que ele estava tirando ali, ele está ganhando mais em cima de você do que ele ganhava em cima da montadora.
Você sabe que uma vez eu conversei com, eu não vou falar da montadora quem foi, até falei, comentei até ontem aqui na entrevista do Ricardo Bicari, vou falar novamente sobre esse exemplo. Eu estava à mesa num jantar com alguns diretores de expansão de montadoras da América Latina. Uma grande montadora da Alemanha. Eu fiz a pergunta para ele, por que no Brasil é vendido, comparado ao restante do mundo, o carro de vocês é o mais caro comparado ao restante do mundo, assim, poder de porcentagem e tudo mais, mesmo fazendo a conversão, é o mais caro. A resposta foi: o brasileiro paga. Por isso que a gente põe esse preço.
Ele aceita, o brasileiro aceita, não é nem que ele paga, ele aceita.
Ele aceita pagar aquilo. E aí que está o problema. Eu acho que se a gente começar a ter, a começar a melhorar as escolhas das nossas compras, de onde empregar o dinheiro, talvez comece a mudar um pouco esse cenário. Mas carro zero a 50 mil, eu acredito que não. É. O Felipe, que não é o Felipe que está aqui conosco, é o Felipe, ele coloca aqui, ó, não tem por que comprar um Kwid de 70K se tem C3 a 78K, Peugeot 208 0 a 82K,
sim.
Peugeot 2008 com nem 10 mil a 72K.
Ele coloca aqui, isso é nem 10 mil quilômetros.
Nem 10 mil quilômetros ele coloca aqui.
É bem isso, é bem aquilo isso, que a gente estava falando, é do tipo assim, igual eu falei, talvez o cara também não precise comprar um carro zero. Ele pode comprar um seminovo, né, com menos de 10 mil quilômetros, que está na garantia de fábrica ainda.
E guardando um dinheirinho.
Com um acabamento melhor, né, que vai atender ele melhor.
E essa diferença ainda dá para pagar um segurinho, ficar tranquilo.
Cara, olha,
sobra mais um negocinho.
Olha que negócio muito louco. Aqui no Brasil, a gente chegou a ver os caras tirarem o espelho do lado direito do carro, mano.
Pois é.
E virar um opcional.
Pois é, você sabe que o
papo... Um negócio que é obrigatório, era opcional,
cê
cara.
Você sabe que o papo que está rolando, eu não sei se é verdade, mas um dos papos é a possibilidade de tirar airbag para ficar mais barato. Como é que você vai tirar a segurança?
Cara,
que
você obriga, você obriga a ter uma segurança e daí você vai
aí
tirar.
Você vai retirar, não, acho que não funciona.
Aí sabe o que o governo faz? Tira o airbag, aí a via que era 50 por hora, fala, ah, tem mais gente morrendo, a gente vai fazer 20 por hora.
Isso.
E vai máquina de multa na galera. É pau! Isso,
porque eu vou falar, a indústria. As multas poderiam subsidiar esses impostos, né?
Cara, 50 km por hora.
Não, machuca. A gente que pilotou, quem teve a oportunidade de pilotar fora, sabe? A gente sabe que. Você não tem, você vai ter 50 numa viela, gente. Não sei lá, é difícil. Para mim é difícil.
É difícil.
Para mim é muito difícil também ver isso daqui. O Lucas Lopes, seja bem-vindo, Lucas Lopes. Coloque boa noite, Felipe. Grande abraço. Sou doido numa BMW 320 ou 328, mas estou entre ela e um Civic Touring. O que você acha? Felipe, essa daí, deixa pra você.
É uma pergunta muito difícil, porque quando a gente vê a BMW, uma 320, 328, pode ser também, e um Civic Touring, a gente tá falando de um carro, acho que na faixa de uns 140 pau. O Civic Touring subiu muito de preço. É um carro que foi lançado a 140 mil, olha como o preço do carro subiu. Esse carro passou 4 anos que o cara tá rodando com esse carro, sei lá, 3.
Sim.
E o carro vale 140 mil. É muito louco isso. O cara usou o carro, né? E você vai falar, não perdeu dinheiro, tem inflação, tem isso aqui, mas espera. Não faz sentido, velho.
É um passivo que virou um ativo, é muito doido.
É a mesma coisa que eu. Aqui, ó, pronto, vou pegar essa caneca aqui, ó, vou tomar um gole d'água. Você comprou essa caneca em algum lugar, certo? Sim. Então.
Ainda bem que você não falou de onde foi.
A gente vai pegar agora lá, vamos levar essa caneca onde você comprou ela e falar pro cara comprar para você pelo mesmo preço ou mais caro. Você
viu da onde foi, né?
Eu vi.
Os caras vão dar risada na nossa cara se a gente fizer isso lá.
É verdade. Em qualquer lugar.
Qualquer lugar,
Você vai pegar esse microfone aqui, você for onde você comprou esse microfone e falar assim, eu queria te vender ele mais caro ou pelo mesmo preço. Então, mas por que que o brasileiro aceita isso no carro? Não dá para entender.
Eu não consigo entender. Enfim, também.
Mas vamos lá, falando desses dois carros, o que acontece? São dois perfis diferentes. O Honda é quando você quer a segurança. Então você está buscando a segurança de ter um carro talvez um pouquinho mais novo, né? Ele vai ter um ano mais novo que a BMW, provavelmente. Sim. BMW deve ser um ou dois anos, pelo menos, mais antiga. Você vai no Honda, tá? Porque assim, é um carro mais novo, é um carro que não quebra, é conhecido pela sua confiabilidade, né? Então assim, é um carro que vai perdurar por mais tempo e com uma manutenção mais barata. Quase nula, na verdade. É difícil você ver um cara de um Honda que fala assim, eu estou tendo um problema no meu Honda que não seja trocar pastilha de freio e óleo. A BMW é para o cara que procura um pouco mais de status. Né? Então ele quer chegar num lugar, ele quer estar mais, né, que ele quer ser mais bem visto. Então o cara vai num almoço da família lá, ele chega com um Honda Civic, legal, tá bem de vida e tal. Ele chega com um BMW, às vezes as pessoas nem sabem que BMW quer, mas eles vão falar, ele está muito bem de vida.
É verdade.
Então, assim, é o perfil. O BMW vai ter uma manutenção mais cara, um seguro mais caro também, provavelmente. Né? Ele tem que levar isso em consideração. Né? Colocar na balança. É o que você espera daquele momento da sua vida.
Vai ser melhor ali, né? Vai ser melhor ali. Tem mais uma aqui que é boa pra caramba. E a gente volta pro papo de motos, que eu gosto do papo de motos. Vão mandando aí. Vocês estão com dúvida? Vão mandando o que a gente acha aqui. Qual foi a melhor moto que você já teve? E qual moto você pode sugerir como a primeira? Essa é boa.
Cara, a melhor...
Um abraço para o Jebus de São João Climaco.
Ah, um abraço pro Jebus de Jebus, é Jebus, desculpa, Jebus, São Joaquim. Um abraço para Jebus de São Joaquim. É muito boa, boi. Eu já até sei que eu mando essa mensagem. É, cara, a melhor moto que eu já tive assim, disparado, e eu falo, eu toco de moto igual a gente toca de roupa, quase, sabe? Eu toco muito de moto porque eu quero conhecer todas as motos possíveis para eu falar assim, cara, eu vou sossegar. Mas hoje, de todas as motos que eu já tive, a Rocket 3 da Triumph, a nova, Rocket 3R, né? Essa moto.
Canhão, hein?
A antiga eu não teria hipótese alguma. Sim, ela parece, mano, uma Harley gigantona. Ah. Uma, me lembra até uma Índia, até se vacilar.
É verdade, lembra
a Índia. Me lembra até uma Índia. A Rocket, para mim, ela é a melhor moto, porque ela atende todos os públicos, assim. Ela é uma moto que você pode considerar esportiva. Eu já vi nego falar pra mim, cara que teve Rocket, mas é o que eu falo, aí não tem a tocada, eu nem discuto, eu fico quieto quando fala, não dá pra fazer muita coisa com a Rocket. Irmão, eu virei rápido com aquela moto no kartódromo, que é apertado. Ela é bonita, então onde você parar, todo mundo vai falar, nossa, o tamanho desse motor, essa moto é muito bonita, é cara, né? Então assim, ela parece uma moto cara, ela não é tão cara. É, ela é boa pra viajar, ela vai bem na estrada. O ronco dela é bonito, ela é tecnologicamente boa. O acabamento é perfeito, então assim, eu acho que a Rocket hoje ela é a melhor moto que uma pessoa pode ter, se ela for considerar panoramas gerais, tá? Se ela for num determinado ponto, às vezes específico, pode ter uma moto melhor.
Você pilotou a 1250 da BMW?
A GS eu nunca pilotei, a GS.
Vou falar uma coisa pra você. Tive o prazer, fui convidado pela Triumph, Kawasaki e BM pra pilotar. A Triumph eu pilotei a 1200, a Tiger. Pilotei a 1200 deles. Pilotei a Kawasaki, a ZX10. E a BMW 1250i. Propostas, né? Propostas diferentes.
Sim.
Eu fiquei impressionado fazer o S do Senna a 190 com a BMW tranquilamente.
É que Interlagos ele é um circuito bem aberto.
Bem
ali,
aberto,
né?
É bem aberto. Não se compara onde você fez com a Rocket.
Você vai andar. É uma. Assim, ó, qual que é o grande lance da BMW? É uma moto muito dinâmica para você andar numa estrada sinuosa.
Sim.
Né? Ela é mais do que a Rocket, com certeza.
Só não dá para andar em São Paulo com ela.
Só não dá para andar em São Paulo
com ela. Porque você tem um alvo gigantesco nas suas costas.
É. Eu não tive ainda uma GS por conta disso.
Eu também não pulei há pouco. Tive uma proposta na minha moto. Os caras são malucos pelo branco da minha moto. Não sei porquê. Ah. Acho que é o branco da moto. Não é a preparação que tem no motor nem nada. É o branco da moto.
É o branco da moto, chama atenção.
Branco da moto. Mas, assim, e eu não tive coragem por causa do alvo que você se torna.
É, a GS, o problema é esse. Mas assim, a GS é uma moto muito dinâmica. Todo mundo fala. Eu não ando para não ter vontade de ter.
Você vai correr esse... Não faça isso que você vai correr esse risco.
Eu tive para mim, uma das motos da BMW que eu considerava demais. E eu, depois que eu pilotei, não achei tudo isso. Eu tive uma S1000XR. Que é o mesmo motor da S1000RR, obviamente mais capado, tem algumas diferenças, gira um pouco menos, privilegia um pouco mais de torque, mas é um motor de uma S1000, só que numa Big Trail. Né? Eu vou falar, muito boa moto, eu esperava um pouquinho mais dela.
E para a primeira moto que ele falou, para a primeira moto, acho que vai muito de cada um, porque tem tantos modelos, não?
Eu vou falar assim, ó, cara... É que moto é moto, né? Assim, é feio a gente falar, mas eu acho que a gente tem que também levar em consideração que, tipo, uma CG, ela não é uma moto. Né? Assim, quando ele tá falando de moto, a gente tá falando uma moto...
A gente tá pensando numa moto que
você pode viajar, que você pode fazer um rolê com seus amigos. Não tô falando de uma moto de trabalho. Uma CG é uma moto de trabalho.
E por sinal, boa, que vai pau pra toda obra.
Espetacular, pau pra toda obra, vai durar a tua vida toda, irmão. Você vai morrer e ela vai continuar lá.
A CG é o Fusca dos carros, aí é das motos.
Melhor até.
Melhor ainda, melhor, verdade.
Então, assim, eu acho que, na minha opinião, hoje a melhor moto que ela pode atingir, assim, que o cara pode ter com pouco dinheiro, de repente, seria uma KTM 390 Duke.
Gosto dessa moto, hein?
Uma moto monocilíndrica que anda bem, dinâmica, leve, com consumo bom de combustível.
Eu me assustei a primeira vez que andei com ela.
E não é tão visada.
Eu dei mão, ela...
Ela é esperta, é uma moto esperta.
Que danadinha.
Pra quem nunca andou de KTM, a hora que anda nessa moto surpreende. Então eu acho que é uma moto muito boa, porque o cara não vai até uma 600, que de repente, né, talvez seja too much.
É.
Ele não tá numa moto tão ruim que não dá pra ele pegar uma estrada, porque assim, ó, o que eu falo? Por que que eu falo que uma CG às vezes é ruim? Porque, cara, se você pegar um caminhão embalado, irmão, ele vai passar por ti, cara.
Acabou.
E você vai balançar. E
é horrível a sensação.
É, uma KTM, uma 390 Duke, você vai ver que o caminhão tá vindo rápido, você vai dar a mão ali, ela vai vir, entendeu? Responder. Agora, umas motos mais abaixo, você já começa a ter problema.
Quem já passou por essa sensação, e eu já passei por essa sensação, não é nada agradável.
Eu peguei Dutra com uma Burgman, velho.
Você pegou com a Burgman? E eu peguei Dutra para levar lá em... Um pouquinho antes do Rio de Janeiro, eu fui levar uma Today para um colega. Eu vou falar pra você, sinceramente, por pouco eu não paro em Aparecida e peço pra alguém botar a moto em cima do caminhão e levar. Porque desesperador, não só o balanço dos caminhões em volta, mas desesperador você não conseguir passar de 100.
Eu tenho uma Royal Enfield Classic 500. Tá. Né? Uma moto monocilíndrica, 500 cilindradas, mas um motor muito antigo. Eu peguei rodoanel com ela.
E aí?
Nunca mais.
Deixa isso pra lá.
Cara, o rodoanel venta, cara.
Venta muito. É muito louco ali, né? Ali é bom, ali é
os caras do caminhão não dão moleza
ali,
cara.
Estão nem aí, não. Eles
então, assim, eu tinha hora que eu falava assim, cara, por que que eu fiz isso? Por que eu não fui pela cidade?
Eu tenho a impressão que eles fazem aquilo de propósito, só pra ver a gente se apavorar.
É, deve ser.
Eles falam, agora cara, é a hora de se divertir, né?
Um abraço pro cara do caminhão que riu de mim, que eu tava com a Classic 500 lá, que eu realmente me borrei, tá? Só pra avisar.
A gente tá chegando na nossa parte final. Cara, que delícia bater esse papo com você
legal,
aqui.
Eu que agradeço, velho.
Você já sabe que você tá convidadíssimo para voltar aqui novamente pra gente bater um papo pós-viagem.
Você tá convidado lá a conhecer a Auto Super, gravar um Lista 10 com a gente lá.
Vamos, com o maior prazer, vamos estar lá, vou estar lá. E a gente vai fazer muita coisa junto, com certeza, legal. Porque temos uma paixão em comum e sem falar que assim... Somos da melhor safra que já existiu nesses últimos séculos.
1983
é a melhor safra. Há quem não goste, há quem se desespere em relação a isso, mas é um fato. Felipe Bueno, aqui comigo. Felipe, obrigado mais uma vez.
Obrigado pelo bate-papo, valeu.
Bom demais.
Eu que agradeço.
Amanhã eu vou estar recebendo o Vincenzo Ricci, ele que acabou de fazer a novela Poliana Moça do SBT, está com um projeto novo, vai estar aqui com a gente. Mas antes eu quero que o Felipe deixe um recadinho para vocês aqui, de onde você vai encontrar a Auto Super, não só a Auto Super, como... @FelipeBueno83. Esse tá mais fácil decorado aqui, né? Tá decoradíssimo.
Sim, sim,
esse é muito fácil.
Obrigado, galera, que acompanhou aí, que ficou mandando mensagem. Baita projeto. Gostei muito do bate-papo aqui com vocês. Eu tava acostumado com a modinha agora do podcast. Eu achei que o talk show aqui é um negócio mais legal, mais intimista. Eu acho que o papo também flui até melhor. Certo? Muito obrigado pelo convite e espero daqui um tempo poder voltar aqui e bater um papo de novo com vocês, porque, cara, 2 horas... O quê? Foi quase 2 horas?
Temos uma hora e trinta.
Cara, uma hora e meia que voou, eu não vi. Acabou, cara, pô.
Papo bom, mas o papo bom é isso. Ivo, você acabou. Vai estar de volta, eu vou estar lá para fazer também o Lista 10 também, vou estar
com
lá.
Com certeza, tá mais do que convidado.
Com certeza vocês
Só
vão acompanhar
isso. Uma curiosidade, para quem não sabe, esse cara, ele andou de drift no Japão, tá?
Pois é, e eu esqueci de te falar um detalhe. Vou esquecer de falar um detalhe. Ó, o curso foi de moto também. Caraca, motinho também.
Que da hora, que da hora.
Eu tenho vontade.
Ele vai contar essas histórias lá na
Super 10. Essas histórias vocês vão.
Aqui eu sou o entrevistado. Lá ele será o entrevistado.
O papo vai ser diferente. A todos vocês que estiveram conosco no chat aqui, participaram, muito obrigado. Você que se inscreveu no canal aqui, agradecemos vocês muito mesmo. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e não se esqueçam. Se puderem fazer aquela doação de roupa, tem galera na rua que tá com frio, contribui aí com uma roupa ou um cobertor, dá aquela moral. Fechou? Fiquem com Deus, amanhã às 8 da noite estaremos ao vivo com o nosso ator do SBT aqui, grande Vincenzo Ricci. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima.